a todas e a todos. Gostaria de saudar, em primeiro lugar, a mesa, o Sr. Presidente da Assembleia da República, a Sra. Secretária de Estado, Cláudia Joaquim, e agradecer a presença de tantas organizações que aqui quiseram estar connosco para discutir, de facto, um assunto que é, vocês saberão, que estão no terreno, de grande complexidade. Portanto, sem mais delongas, eu daria e passaria a palavra agora ao Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues.
Boa tarde a todos. Acho que houvesse ali uma daqueles instrumentos para falar, mas pois visto não há, também não faz muita falta. Senhora Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, minha querida amiga Wanda, Senhora Secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Convidados, quero começar por saudar a Comissão de Trabalho e Segurança Social por esta iniciativa de acolhermos hoje um debate público sobre o relatório de avaliação de estratégia nacional para a integração das pessoas sem abrigo. Os direitos sociais são direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa. Isso não é fruto do acaso, resulta de lutas sociais históricas e é o produto do reconhecimento transversal da esquerda à direita que sem igualdade de oportunidades, os direitos cívicos e políticos não são, na realidade, direitos universais. Não acredito na igualdade sem liberdade, mas também não penso que num regime de liberdade política e económica em que não haja condições sociais para exercer estes direitos de cidadania, isso possa ser um modelo. Numa fase em que está em discussão no Conselho Europeu a iniciativa Pilar Europeu dos Direitos Sociais, quero aqui sublinhar a relevância política desta aposta para o futuro da União Europeia. Tony Judt, grande pensador da Constituição Europeia, falava da social-democracia e do modelo social europeu como a banalidade do bem por oposição à banalidade do mal que pautou os horrores da Segunda Guerra Mundial. Esse modelo social tem estado sob fogo nas últimas décadas, com consequências brutais ao nível das desigualdades e da exclusão social. O fator trabalho tem vindo a perder poder para o fator capital, se é que esta simples dicotomia ainda resolve todos os problemas, desde que se acentuou a desregulação da globalização e a liberalização dos movimentos de capitais. É o próprio FMI que o confirma. Essa nova realidade retira aos Estados a capacidade real de implementarem políticas fiscais redistributivas. A solução não será o regresso ao passado, nem a via protecionista, mas antes a coragem de regular, agora ao nível global, uma economia cada vez mais globalizada. A estabilidade global e o futuro do projeto europeu dependem cada vez mais da percepção por parte das pessoas de que continua a haver trabalho com direitos, continua a haver espaço para o sindicalismo e oportunidades para todos. Sem Europa social, dificilmente haverá Europa económica ou política. Num tempo tão marcado por inevitabilidades e pensamentos únicos, é bom que a agenda social esteja hoje no centro do debate político, num tempo em que os mídias dão tanta atenção às organizações e entidades económicas, é bom que as questões sociais mereçam, pelo menos, a mesma atenção. Dentro da realidade das desigualdades, da pobreza e da exclusão, temos de olhar para os mais excluídos dos excluídos. Os sem-abrigo estão nesse grupo. Uma sociedade decente é uma sociedade que não deixa ninguém para trás e que não aceita a exclusão como uma inevitabilidade. Como Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, no século passado, tive a oportunidade de conhecer de perto a realidade complexa do sem-abrigo. É uma realidade marcada pela pobreza, mas também pelo isolamento, pelos dramas familiares e psicológicos, que requer uma intervenção delicada e multidisciplinar. Eu diria que requer não apenas serviços sociais, mas também serviços de habitação, serviços de saúde, uma conjugação de serviços. Tudo se joga na reintegração. A ideia não é propriamente tirar as pessoas da rua para voltarem à rua passado 4 ou 5 dias. Trata-se de dar a estas pessoas uma segunda oportunidade. Trata-se de não desistir de ninguém. Como o Presidente da República, também aqui na Assembleia da República, nos batemos por uma estratégia para os sem-abrigo que não fique dependente das performances macroeconómicas. Tive a ocasião de, há mais de 20 anos, dizer que, se não há dúvida nenhuma que há limites financeiros para as estratégias sociais, também já nessa altura considerava que havia limites sociais para as estratégias macroeconómicas e financeiras. Sei que temos um Ministério do Trabalho empenhado em promover a integração do sem-abrigo e em avaliar a eficácia das políticas públicas nesta área. Cá estaremos aqui na Assembleia da República para depois avaliarmos essas respostas. Sei que temos câmaras municipais que apoiam a distribuição de roupa e refeições, sei que temos a Santa Casa da Misericórdia, as Cruz Vermelhas, tantas instituições particulares de solidariedade social que têm feito aqui um trabalho notável junto das pessoas que vivem este drama, apoiando-as na rua, fazendo funcionar os centros de acolhimento, assegurando as refeições, trabalhando na revalorização pessoal de todos os que ficaram nas margens e todos sabemos que temos um Presidente da República incansável na defesa desta causa, empenhado em trazer para a cidadania e para a vida social aqueles que, por razões diversas dela, ficaram excluídos. E, portanto, nesta intervenção introdutória, apenas quero desejar a todos uma excelente jornada de reflexão e deixar o meu sincero incentivo para um trabalho simultaneamente difícil e compensador. É um trabalho de altos e baixos, de avanços e recuos. Nunca se pode pensar que é um problema que se resolve magicamente ou que se resolve para sempre, mas o que vos peço e apelo é para que nunca desistam, porque o problema não é tanto a quantidade de casos, mas a desumanidade das situações e a atenção que cada caso individual requer. Está nas nossas mãos, nas mãos daqueles que estão generosamente na linha da frente deste combate, a construção de um Portugal mais justo e mais inclusivo, integrando as pessoas sem abrigo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, sobretudo pela importância do realce do modelo social europeu e as fragilidades em que o contexto social tem sofrido. E não podemos também aceitar, como tão bem disse, o conceito que a pobreza e a exclusão são realidades inevitáveis. Pelas suas palavras, muito obrigada e pelo seu incentivo a prosseguirmos também. E passava então agora de imediato a palavra à Sra. Secretária de Estado da Segurança Social, Dra. Cláudia Joaquim. Muito obrigada.
Ora, muito boa tarde. Muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social, Solidariedade e Segurança Social. É de facto com muito prazer, mas também com um sentido de missão que o Governo assume a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo como uma medida de política que congrega um conjunto de medidas de política transversais a diversos ministérios e que hoje nos traz aqui, depois e na sequência de remetermos à Assembleia da República o relatório de avaliação da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo relativa ao período 2009-2015, e a este desafio cá estamos a responder com um trabalho já feito, com um trabalho já muito sedimentado, com a colaboração de todas as entidades públicas e privadas que trabalham nesta área, muito em particular as que trabalham no âmbito do GIMAI e da ENPISA. E com isto vou dar início à minha apresentação. Vou tentar não me centrar tanto no relatório de avaliação, uma vez que ele é público e, portanto, penso que todos terão tido a oportunidade de o ler e de o analisar. De qualquer forma, em relação a este relatório, em relação à ENPISA, em primeiro lugar, parece-me que é fundamental começarmos por aquilo que nos deve centrar e por aquela que também foi uma das medidas, um dos objetivos principais, porque era necessário, foi então decidido e visto como essencial definir a definição de um conceito para a estratégia, de um conceito de pessoa sem abrigo e de um conceito que permitisse que a nível nacional todas as entidades, todos os organismos envolvidos se revissem e permitissem enquadrar de uma forma mais séria e mais segura aquelas que são as pessoas sobre as quais deve incidir uma estratégia desta natureza. O conceito adotado considera-se que pessoa sem abrigo é aquela que, independentemente da sua nacionalidade, idade, sexo, condição socioeconómica, condição de saúde física e mental, se encontra sem teto ou sem casa. E foi, de facto, com este foco que foram definidos objetivos na estratégia, na ENIPSA 2009-2015, que passavam pela criação de condições para que ninguém tivesse de permanecer na rua por falta de alternativas e também pela existência de condições que garantissem a promoção da autonomia através da mobilização dos recursos disponíveis no terreno, de acordo com um diagnóstico e com as necessidades individuais, com vista ao exercício pleno da cidadania. A estratégia foi desenvolvida, foi criado um grupo de trabalho prévio em que o Instituto da Segurança Social assumiu essa coordenação. Desse grupo de trabalho inicial foi identificada exatamente a necessidade e a proposta de ser definida uma estratégia e foi a esse grupo de trabalho que coube, que teve a incumbência de definir a ENIPSA 2009-2015. A ENIPSA e a estratégia em causa foi também incluída no PNAE de 2006 e foi neste contexto e num contexto também que a nível da Comissão Europeia o apoio ao sem-abrigo, e eu recordo que o ano 2010 foi o ano internacional de combate à pobreza e, portanto, estávamos enquadrados num foco que se centrou muito nas pessoas sem abrigo, no combate à pobreza, mas essencialmente à pobreza dos mais excluídos. A estratégia de 2009-2015 incidiu sobre dois eixos. O eixo 1, de conhecimento do fenómeno, informação, sensibilização e educação, com 5 objetivos estratégicos. E o eixo 2, de qualificação da intervenção, com 7 objetivos estratégicos. Foram estes os objetivos definidos, entretanto, para cada um dos eixos, onde surge, em primeiro lugar, a questão do conceito e da importância de ser definido e generalizado e reconhecido um conceito único, mas também a necessidade da monitorização do fenómeno, de assegurarmos que os planos de desenvolvimento social e os diagnósticos que fossem sendo feitos ao longo dos anos incluíssem indicadores que permitissem avaliar este fenómeno de sem-abrigo e garantir uma atualização permanente desses indicadores e de toda a informação disponível e a sua acessibilidade. No eixo 2, que incidia essencialmente sobre a qualificação da intervenção nesta área, a promoção da qualidade técnica da intervenção, a garantia da eficácia e da eficiência da mesma, a garantia da qualidade das respostas dos serviços prestados, também assegurar a existência de respostas que permitissem que ninguém que fosse desinstitucionalizado não tivesse um apoio necessário nessa sua desinstitucionalização e que fossem acionadas todas as medidas necessárias para assegurar que lhes fosse garantido um local adequado para viver. No fundo, assegurar que ninguém tivesse que permanecer na rua por mais de 24 horas por ausência de resposta, por ausência de uma resposta de emergência. Assegurar o apoio técnico de um alojamento temporário durante o tempo necessário para uma reinserção na sociedade. Assegurar a existência de condições que garantissem a promoção da autonomia das pessoas sem abrigo. Essa autonomia teria que passar, naturalmente, pela mobilização dos recursos existentes. E aqui temos um foco essencial em quatro grandes áreas: habitação, emprego, saúde e proteção social. E foi também no âmbito da estratégia de 2009-2015 que foi criado o GIMEI, o Grupo de Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia. Este grupo seria composto por três estruturas: a Comissão de Acompanhamento Alargada, o Núcleo Executivo e o Núcleo Consultivo. A Comissão de Acompanhamento Alargada tinha funções de acompanhamento, reunir pelo menos duas vezes por ano, foi constituído e funcionou até maio de 2013, data da última reunião. O núcleo executivo, que tinha uma função de monitorização, implementação e avaliação da estratégia, com uma maior periodicidade de encontros, de reuniões, teve também a sua última reunião em meados de 2013. E o núcleo consultivo, numa perspectiva de orientação técnica e aprofundamento teórico, não chegou a ser constituído, apesar de estar previsto na estratégia. O GIMEI, a sua comissão de acompanhamento alargada, foi composto e agora retomado por 23 entidades públicas, 18 públicas e 5 privadas, sendo a entidade coordenadora o Instituto da Segurança Social. As entidades são estas, estão aqui listadas. Relativamente, ainda no âmbito da estratégia, foram criados e foi definida a necessidade de criação dos NEPISA, os Núcleos de Planeamento e Intervenção junto às Pessoas Sem Abrigo. Atualmente existem 17 núcleos que estão em funcionamento. Estes núcleos mantiveram-se em funcionamento de forma autónoma durante todo este período, mesmo depois de 2013, da descontinuidade do funcionamento do GIMEI. E, portanto, acabou por ser também a manutenção deste funcionamento autónomo dos NEPISA que nos permitiu, que permitiu ao Instituto da Segurança Social, enquanto entidade coordenadora, mas também em conjunto e chamando novamente as restantes entidades que integram o GIMEI, fazer o relatório de avaliação que, entretanto, foi tornado público. As conclusões, e eu destaco alguns pontos fortes das conclusões deste relatório, e resultou muito claramente das reuniões, entretanto, havidas, uma forte disponibilidade das entidades em retomar o GIMEI. a confirmação de que a uniformização do conceito de sem-abrigo a nível nacional acabou por ser uma das medidas de sucesso, a existência de um modelo de intervenção e de acompanhamento definido pela ENPISA, a continuidade da intervenção dos NEPISA, mesmo sem a redefinição de um novo ciclo da estratégia, e a criação, reformulação e adaptação de um questionário de caracterização das pessoas sem abrigo que foi aplicado no decurso da estratégia. Também a construção de um referencial de formação e a dinamização de formação por parte das próprias entidades, que integram alguns NEPISA. A elaboração de uma proposta de regulamento de centro de acolhimento temporário que não foi ainda regulamentada, portanto há uma proposta feita e trabalhada dessa altura, o projeto piloto Housing First e a articulação e envolvimento das várias entidades públicas e privadas na estratégia. Em termos de pontos fracos, há de facto alguns que identificamos que também nos permitem criar uma melhor estratégia na nova estratégia e melhorá-la e não cometermos os mesmos erros. Em termos de pontos fracos, de facto, a interrupção dos trabalhos dos GIMEI é apontado como um dos principais constrangimentos, o que dificultou bastante a recolha de informação e a própria avaliação da estratégia. A abrangência e a complexidade do trabalho inerente à coordenação, monitorização e implementação da ENPISA, a descontinuidade dos levantamentos de informação e a disparidade de levantamentos efetuados ao nível da sua base teórico-metodológica, portanto a necessidade de uniformizarmos toda essa informação. A escassez de formação nos ENPISA, não tendo a estratégia assumido um papel direto nessa função, De promoção da qualidade técnica, uma fraca melhoria na qualidade dos serviços prestados, nomeadamente em termos de respostas sociais, a ausência de regulamentação da ENPISA do ponto de vista legal, que lhe teria dado um estatuto, uma formalidade maior, a necessidade de uniformização de conceitos e de procedimentos dos NEPISA e ainda a existência de um sistema de informação partilhado. As principais conclusões do relatório perante estes pontos fortes e pontos fracos são, apesar de tudo, penso que positivas. A NEPISA representou um papel importante em termos de laboratório social. Foi a primeira estratégia nacional integrada no âmbito da questão do sem-abrigo. Foi a primeira estratégia nos chamados países do sul da Europa. Colocou o foco no desenvolvimento das várias entidades públicas e privadas, quer na concepção, quer na implementação e na monitorização da estratégia. Dinamizou a criação dos NEPISA, que sem redefinição de um novo ciclo estratégico continuaram ativos ao nível local. Isso permite-nos também concluir que não devem ser realizadas alterações de fundo ao plano estratégico definido na ENPISA 2009-2015, mas sim que devemos concentrar os nossos esforços, potenciar o trabalho realizado de forma a facilitar a implementação da nova estratégia. Vou fazer de seguida uma reflexão sobre a nova estratégia, sobre aquele que é já o trabalho feito, sobre aquela que é já, ou aqueles que são já os objetivos também do Governo, sem prejuízo de estarmos, e estamos hoje, num contexto de audição, de reflexão conjunta, e, portanto, naturalmente, os contributos também ainda nos estão a chegar e, portanto, naturalmente, temos todas as condições e desejamos melhorar aquele que já é uma primeira versão, uma primeira versão com medidas e com eixo da estratégia 2017-2023. Em termos da nova estratégia, como referi, importa proceder a uma reformulação da visão e dos princípios, consolidar os eixos e os objetivos estratégicos, sem precisarmos de os mudar estruturalmente, e reformular o desenvolvimento da estratégia, naquela que terá sido provavelmente a sua componente mais frágil, que foi ao nível da monitorização, do acompanhamento, da coordenação e o facto de, a determinada altura, a meio da estratégia, ter deixado de haver, permitiu-nos concluir que, de facto, é fundamental este aspecto, apesar daquilo que foi a criação de dinâmicas locais que, mesmo assim, se mantiveram ativas. E, portanto, a definição de planos de ação, um repensar ao nível da coordenação da estratégia e um reforço da sua monitorização e avaliação são, de facto, os principais objetivos que temos identificados para a estratégia 2017-2023. Portanto, pretendemos consolidar uma abordagem estratégica e integrada numa perspectiva quer de prevenção, quer de intervenção e que se centre nas pessoas em situação de sem-abrigo, por forma a que ninguém tenha que permanecer na rua por ausência de alternativas. Estão definidos um conjunto de princípios, muitos dos quais completamente revistos na Estratégia 2009-2015, a consagração dos direitos e deveres de cidadania, a promoção da igualdade e da equidade, o conhecimento atualizado da dimensão e a natureza do fenómeno, a definição e implementação de medidas de prevenção, intervenção, acompanhamento ao nível nacional, a responsabilização e a mobilização de um conjunto de entidades públicas e privadas para uma intervenção integrada e também o reconhecimento e adequação às especificidades locais, sem prejuízo da definição de medidas a nível nacional. As especificidades locais, as realidades locais fazem naturalmente com que seja necessário termos a capacidade de adaptar em cada momento as medidas e o que no terreno os organismos responsáveis vão adotar. A garantia de uma intervenção de qualidade centrada na pessoa sem abrigo, salvaguardando a reserva da sua privacidade, a participação proativa e a promoção da capacitação da pessoa sem abrigo em todos os níveis do processo de inserção social, a educação e a mobilização da comunidade é fundamental, a monitorização do processo de avaliação dos resultados de implementação da estratégia. Em termos de eixos de intervenção, é importante destacar que não há uma alteração substancial, mas consideramos, e foi também esse o resultado da reflexão das reuniões já havidas, que é importante criarmos um novo eixo, um eixo de coordenação, monitorização e avaliação da ENIPSA, um eixo que permita autonomizar e tornar tão relevante esta monitorização e este acompanhamento e esta avaliação quanto o eixo da promoção do conhecimento do fenómeno, da informação, sensibilização e educação, assim como o eixo 2 de reforço de uma intervenção promotora da integração das pessoas em situação de sem-abrigo. Em cada um destes eixos há um conjunto de objetivos estratégicos que mantêm muitos daqueles que são os objetivos da estratégia anterior, quer aqueles que foram alcançados, parcialmente alcançados, ou que não chegaram a ter medidas no terreno, mas também verificamos que temos em muitos dos eixos estratégicos, dos objetivos estratégicos, propostas concretas que não chegaram a ser implementadas, mas que de facto têm todas as condições para o poderem ser. Isto para dizer que há muito trabalho feito, há muitas propostas, há muitas ideias e que se parte para a Estratégia 2017-2023 com uma mais-valia daquele que foi o trabalho efetuado anteriormente. Portanto, ao nível do eixo 1 e dos objetivos estratégicos, continuar a promover a utilização de um conceito único de pessoa sem abrigo, garantir a monitorização do fenómeno, assegurar mais uma vez e sempre que os diagnósticos e os planos de envolvimento social dos escolares incluam indicadores que possam medir e que nos possam fornecer informação sobre o fenómeno das pessoas sem abrigo e garantir a atualização permanente da informação. No eixo 2, promover a qualidade técnica, a eficácia e a eficiência na intervenção, a qualidade das respostas e dos serviços prestados, assegurar que ninguém é desinstitucionalizado, e mais uma vez este objetivo, sem que tenham sido acionadas todas as medidas necessárias para lhe ser garantido um local adequado para viver, e assegurar que ninguém tenha que permanecer na rua por mais de 24 horas por falta de uma resposta de emergência. Assegurar o apoio técnico à saída de um alojamento temporário e assegurar que a existência de condições que garantam a promoção da autonomia através da mobilização de todos os recursos disponíveis, porque eles são diversos, encontram-se em diversos organismos, em diversas entidades públicas e privadas, e, portanto, é fundamental obtermos sinergias nestes recursos disponíveis e, de acordo com o diagnóstico e as necessidades, criarmos soluções de alojamento, disponibilizarmos soluções de capacitação, educação, formação profissional e inserção profissional, assegurar o acesso a medidas de proteção social, assegurar o acesso aos cuidados de saúde e assegurar o acesso a medidas de apoio à migração. No eixo 3, garantirmos a participação de todas as entidades relevantes para esta temática. Um dos objetivos é naturalmente manter o GIMEI, manter esta estrutura. Provavelmente fará todo sentido que outros organismos, outras entidades públicas e privadas possam integrar o GIMEI numa perspectiva de complementariedade, mas também garantir o funcionamento articulado dos órgãos e estruturas da INIPSA. É fundamental que o GIMEI com os NEPISA tenham um funcionamento e uma articulação muito estreita, mas que também os diversos NEPISA entre si o possam ter. É muito importante sabermos em todo o momento se uma pessoa sem abrigo que se desloca de uma cidade para outra que tenha um acompanhamento e que se possa saber que aquela pessoa de facto estava numa cidade, estava a ser acompanhada por um NEPISA e que passou para outra cidade, foi viver para outra cidade e que se consiga localizar facilmente e que essa informação seja transmitida entre as diversas estruturas. E, naturalmente, assegurar a monitorização e a avaliação da estratégia. Em termos de medidas, há, de facto, um conjunto muito alargado de medidas que estão identificadas. E eu volto a salientar o excelente trabalho que foi feito ao longo destes últimos meses. Essas medidas, e estão aqui sistematizadas algumas, existem outras, estas são aquelas que de algum modo nos permitem dizer que vamos manter ou vamos reforçar, melhorar ou, eventualmente, criar novas medidas que sejam importantes para a estratégia. Portanto, o alargamento da rede nacional de NEPISAs é fundamental. Nós temos, atualmente, como referi há pouco, 17 NEPISAs em funcionamento, mas conseguirmos ter uma abrangência nacional é muito importante. A elaboração de um plano de divulgação e comunicação da NEPISA e divulgação do conceito de pessoa sem abrigo. A comunicação da estratégia é provavelmente um dos pontos-chave que identificamos. É fundamental comunicar a existência da estratégia, comunicar os objetivos estratégicos, comunicar aquelas que são as principais problemáticas, mas também as principais soluções e envolver dessa forma toda a comunidade. a adoção de um conceito de pessoa sem abrigo no âmbito dos censos 2021. São os próximos censos em que poderemos e faremos todos os esforços nesse sentido, definir conceitos que nos permitam ter informação para os censos seguintes e acompanhar esta estratégia. O levantamento e análise comparada dos sistemas locais de informação, que é de facto uma das fragilidades. Existe informação dispersa, muitas vezes que não é uniforme, e portanto é fundamental termos indicadores e critérios uniformes e podermos dessa forma ter um sistema de informação que permita comparar resultados e que nos permita obter conclusões. E a recolha e análise de informação resultante dos indicadores relevantes para a monitorização do fenómeno que sejam previamente consensualizados e uniformizados. A revisão do guião de indicadores de risco e a sensibilização junto dos colares para a sua utilização. A organização de encontros de NPISA e grupos informais, porque esta é uma estratégia transversal em que a partilha de informação e a colaboração é fundamental. A divulgação da NPISA também junto das escolas da educação pré-escolar, do ensino básico e secundário. A articulação com os meios de comunicação para a difusão de boas práticas e a promoção de ações de sensibilização para a importância da reintegração das pessoas sem abrigo. No eixo 2, de reforço de uma intervenção promotora da integração de pessoas em situação de sem-abrigo, a construção e manutenção de uma área própria no site da Segurança Social. Penso que é fundamental termos um sítio, um local, onde todas as pessoas, todas as entidades que trabalham nesta área possam ter informação sistematizada e dados e informação estatística, relatórios, etc. A divulgação de informação produzida, quer a nível nacional, mas também a nível internacional. A promoção de formação especializada e contínua para os técnicos das entidades que integram a NPISA, para que a NPISA possa assumir também esta função e este desafio. A regulamentação das respostas sociais nesta área. A definição de requisitos mínimos para o reconhecimento das respostas como respostas de referência e a identificação de boas práticas e a divulgação dessas boas práticas. Ainda no eixo 2, a difusão e o incentivo à adoção de modelos de intervenção e acompanhamento integrado, a promoção do apoio integrado a indivíduos e a famílias em situação de risco, a disponibilização por parte do GIMAI de instrumentos de orientações técnicas de apoio à intervenção dos NPISA e a consolidação da articulação entre a Linha Nacional de Emergência Social e os NPISA. A criação de uma bolsa de alojamentos locais para situações de institucionalização de risco. A componente da habitação do teto é muito importante. O alargamento da metodologia e do instrumento técnico de monitorização dos serviços prisionais ao âmbito de intervenção das equipas de reinserção social. Um acompanhamento dos ex-reclusos para a prevenção situações de retorno à prisão é fundamental. A adequação do número de equipas de rua de acordo com os diagnósticos locais e a organização de equipas de intervenção existente em equipas de acompanhamento com uma supervisão técnica de gestores de caso. A questão dos gestores de caso, havendo já em alguns NPISA e alguma experiência da existência do gestor, é provavelmente uma das medidas em que mais devemos apostar. O gestor de caso deve ser, de facto, aquela pessoa que conhece aquela pessoa sem abrigo e que mais condições tem de articular com todos os organismos, com todas as entidades e de congregar aqueles que são os recursos existentes e, desta forma, permitir, de facto, uma reinserção destas pessoas. Primeiro, uma saída da rua e depois uma reinserção destas pessoas. Promover e articular a articulação necessária à prestação das respostas de atendimento, acompanhamento e alojamento adequada às pessoas sem abrigo ou em risco que se encontrem sinalizadas. O levantamento das situações de carência ou de precariedade habitacional. A promoção e o apoio de operações de realojamento e a promoção do acesso à habitação recorrendo a programas existentes ou a criar, privilegiando respostas para indivíduos e para famílias, numa perspectiva também de prevenção. Priorização do alojamento permanente em habitações individualizadas, através, por exemplo, do housing first ou de outros modelos de natureza similar. A criação ou adaptação de medidas promotoras da capacitação, formação e empregabilidade, e de facto entramos aqui num outro grupo de medidas fundamental que tem a ver com a formação, com a qualificação, com a integração no mercado de trabalho. Definição dos procedimentos de intervenção dos centros de emprego ou de formação profissional junto às pessoas sem abrigo. A atualização do referencial de formação e a constituição de uma bolsa de formadores no âmbito da Indepisa. A construção de um plano de formação especializada que seja também, que se destine também aos técnicos das entidades que integram os Indepisa. A definição de processos de articulação com as entidades responsáveis pela intervenção inicial junto às pessoas sem abrigo e também com os gestores de caso. E a promoção da agilização dos processos de requerimento para acesso a prestações sociais das pessoas sem abrigo. Algumas prestações sociais são, de facto, fundamentais para a reintegração das pessoas sem abrigo. São também fundamentais no momento em que as pessoas possam estar ainda na rua. O Governo está em circuito legislativo, portanto espero que rapidamente as alterações legislativas ao rendimento social de inserção possam estar em vigor, mas é ao nível do rendimento social de inserção que estamos a promover um conjunto de alterações com esta preocupação, ou seja, termos no rendimento social de inserção a previsão de que um técnico que acompanhe um cidadão nacional que possa estar numa situação de risco de poder passar a ser uma pessoa sem abrigo ou que acompanhe uma pessoa sem abrigo, que seja até seu gestor de caso, vai passar a poder de forma oficiosa com a colaboração dessa pessoa a poder requerer o rendimento social de inserção. Uma outra das alterações que entrará em vigor corresponde ao facto de podermos ter a possibilidade, que não acontece neste momento, de uma pessoa que esteja, por exemplo, num CAT, possa requerer o rendimento social de inserção antes da sua saída da instituição e que lhe possa ser deferida a prestação, mesmo que mantendo suspensa até ao dia da alta, mas para que até ao dia da saída, mas para que possa ser iniciado o pagamento e o direito ao rendimento social de inserção no dia seguinte, porque neste momento é necessário requerer, esperar pelo tempo de decisão do requerimento e, portanto, esta possibilidade de previamente se poder fazer o requerimento, ter a prestação atribuída e um levantamento de uma suspensão de imediato é uma forma de permitirmos que as pessoas que estão institucionalizadas possam ou tenham aqui mais um apoio na sua inserção. O rendimento social de inserção vai também passar a produzir efeitos desde a data da instrução completa do processo, não estando diretamente dependente da assinatura do acordo de inserção, porque verificamos que muitas vezes o próprio acordo de inserção não é celebrado com mais celeridade, porque também por parte dos serviços há alguma dificuldade. E, portanto, havia aqui um ónus imputado ou que penaliza o requerente do rendimento social de inserção, que o Governo considera que não se deve manter dessa forma e, portanto, que devemos retomar aquela que era já uma prática. Uma última alteração no rendimento social de inserção que eu penso que será importante também transmitir-vos e que tem sido bastante falada, tem a ver com o facto do rendimento social de inserção não carecer da apresentação anual de requerimentos em papel com a instrução de um conjunto de documentos. Haverá, por parte dos serviços da Segurança Social, uma verificação das condições de acesso, uma verificação oficiosa. Não estamos a falar de uma renovação automática, mas estamos de facto a falar de retirar uma carga burocrática, em particular a pessoas que têm bastantes dificuldades em conseguir fazer a instrução de um processo desta natureza. E, portanto, estas são algumas das situações que estão equacionadas na alteração legislativa que está em processo, a decorrer no processo legislativo. Também ao nível do RSI, não estando refletido na alteração legislativa, nós estamos com alterações internas de procedimento para que possa haver um acompanhamento muito mais próximo das pessoas sem abrigo, numa perspectiva também de gestores de caso. E, portanto, essa é também uma importante medida que resultou também de um trabalho conjunto que foi realizado com o Governo e com o Bloco de Esquerda num relatório que recentemente foi divulgado. Portanto, no eixo 2, e muito rapidamente vou só destacar mais algumas medidas, a identificação de procedimentos a quanto da alta hospitalar e a componente de saúde e os cuidados de saúde são também fundamentais. A garantia do acesso ao Serviço Nacional de Saúde no âmbito dos cuidados primários especializados, cuidados continuados e paliativos. A participação das equipas de saúde mental no diagnóstico e na intervenção e a própria Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados de Saúde Mental tem também e terá aqui naturalmente um papel fundamental. O encaminhamento das pessoas sem abrigo com comportamentos aditivos e dependências para estruturas de tratamento adequadas e também assegurar o atendimento e o acompanhamento de cidadãos migrantes em situação de exclusão social. No eixo 3, aquele que acaba por ser o novo eixo, porque implica mesmo a necessidade de assumirmos uma formalização e uma responsabilização adicional, a INIPSA 2017-2023 será aprovada através de uma resolução de Conselho de Ministros. Está prevista a criação de uma comissão interministerial. Esta comissão interministerial será presidida por um membro do Governo, terá representantes designados por diversos ministérios. É, de facto, uma estratégia muito transversal. E também teremos a redefinição da comissão de acompanhamento alargada mantendo a comissão de acompanhamento alargada, o núcleo executivo e o núcleo consultivo, como referi há pouco, com a comissão de acompanhamento alargada a poder vir a incluir mais entidades públicas e privadas que, numa perspectiva de complementariedade, possam trazer ao GMAI uma maior mais-valia e maior complementariedade. A definição de metodologias e instrumentos, bem como monitorização de implementação das atividades previstas, a avaliação intercalar da ENPISA, porque é com a avaliação intercalar da ENPISA que nós poderemos avaliar aquilo que também é outro objetivo, passarmos a ter planos de ação. Os planos de ação devem ser elaborados, propostos pelo GIMEI, elaborados com os contributos dos ENPISA, devem ser propostos à Comissão Interministerial, que, aprovando-a, a deve remeter ao Governo para homologação. É essencial que os planos de ação possam ser elaborados em cada momento. Definirmos uma estratégia 2017-2023 estanque, já com todas as medidas, já com todas as metas, não nos parece o mais adequado. Teremos um conjunto de objetivos estratégicos, um conjunto de medidas na estratégia, e precisamos de ter planos de ação periódicos, planos de ação esses que devem elencar todas as medidas, as metas, e quantificá-las, quer em termos físicos, quer em termos financeiros, porque de facto existe um conjunto de recursos financeiros alocados à Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação Sem Abrigo. Existe um conjunto de recursos financeiros alocados a este fenómeno e a esta realidade, mas acabamos todos por não conhecer na íntegra e na totalidade. E desta forma é possível identificar onde estão os recursos, em que áreas é necessário reforçá-los, e os planos de ação terão também essa componente de objetivos, de metas e de quantificação física e financeira. E esta foi a apresentação, tendo cedido o meu tempo que vos trouxe, e portanto agora seguir-se-á um debate e estamos, Governo, completamente disponíveis para ouvir todos os contributos e propostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, pela clareza e a minúcia da sua exposição e também porque, como referiu, embora não seja talvez o mais importante, o relatório de avaliação, é impossível trilhar novos caminhos sem se fazer um balanço. Portanto, de facto, é muito positivo a forma como nos apresentou aqui nesta sessão as novas estratégias e, sobretudo, não podemos deixar também de referir à aposta que faz o Governo na cidadania, na consagração de direitos e na dignidade do sem-abrigo. Portanto, por tudo, muito obrigada. E antes de passarmos a uma nova fase da nossa sessão de trabalho, dava mais uma vez a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado. Eu realmente não posso ficar aqui no resto da tarde. Tenho vários outros compromissos, mas, como devem calcular, este é um tema que me toca muito diretamente. A primeira coisa que eu queria dizer é que tenho uma grande admiração e estima pela Secretária de Estado, Cláudia Joaquim, desde há muitos anos, pelo trabalho que fez aqui na Assembleia da República e pelo trabalho que está a fazer no Governo. A segunda coisa que eu queria dizer, nesta altura de arranque do debate, é que eu próprio, quando cheguei ao Governo em 1995, 96, portanto já lá vão mais de 20 anos, achava que dentro das questões sociais a questão do sem-abrigo era possivelmente a mais fácil de resolver. Porque se a pobreza é um conceito genérico, a miséria é um conceito ainda mais genérico, as dificuldades sociais, muito abstrato, os sem-abrigo a gente sabe onde é que estão, em que cidades, em que sítios, e portanto tratava-se de, com algum voluntarismo e com algumas capacidades financeiras e com alguma capacidade de integração, resolver rapidamente esse problema. E o que é facto é que entre 1995 e 98, 99, muita coisa se fez, mas o que é facto é que também cheguei à conclusão que era um problema muitíssimo mais complexo e muitíssimo mais grave e muitíssimo mais, como é que eu ia dizer, muitíssimo mais, às vezes, mais individual e menos social do que aquilo que nós pensávamos. Não bastava dinheiro, não bastava haver condições de institucionalização ou de pensão, mas havia também a vontade individual. Bom, eu não quero agora fazer filosofia nem doutrina social sobre esta questão, mas o que me parece é que para aquilo que os portugueses querem ouvir, e acho que esta intervenção é muito importante para enquadrar as respostas, mas aquilo que os portugueses querem ouvir, a começar pelo Sr. Presidente da República, que se tem feito ouvir muito fortemente nos últimos dias, é o que é que, quantos sem abrigo é que há e onde? Segundo, como é que se pode responder a isso e qual é a parte financeira para responder a isso e qual é a parte não financeira para responder? E, em terceiro lugar, o que é que se passou nas outras cidades, porque nós viajamos, não é? Eu vivi muitos anos em Paris, agora fui há pouco tempo a Roma, a Madrid, e vêem-se centenas. Aliás, penso que o fenómeno de sem-abrigo até é bastante mais grave, mesmo proporcionalmente, em alguma dessas cidades do que em Portugal, para não falar nos Estados Unidos da América. Mas como é que se pode, ou como é que se podem criar condições para que só fique na rua quem quer? E essa é a grande questão de fundo. Eu percebo perfeitamente que haja um enquadramento metodológico e muito estruturado para definir os problemas e para responder. Mas há que responder também a estas questões muito concretas. Eu lamento muito agora não ficar cá para a resposta que todos terão que dar. Os que estão nas instituições que trabalham diariamente com os sem-abrigo, os que estão no governo e que têm esta responsabilidade pública máxima, mas penso que até partimos com alguma vantagem em relação a outros países e a outras cidades de outros países, e portanto é preciso agora encontrar estas respostas, sabendo que o sem-abrigo zero acho que é qualquer coisa do utópico e impossível. Muito obrigado.
Portanto, vamos dar agora início à segunda parte e eu chamava para a mesa os representantes dos grupos parlamentares para constituírem a mesa. Portanto, fazemos aqui uma pequena pausa. Obrigada. Aqui. Portanto, uma saudação, em primeiro lugar, para os representantes dos grupos parlamentares. Portanto, à minha direita tenho a deputada Maria da Luz Rosinha, em representação do Partido Socialista, o deputado Filipe Anacoreta Correia, em representação do CDS, à minha esquerda a deputada Maria Mercedes Borges, em representação do PSD, seguidamente o deputado José Soeiro, em representação do Bloco, e finalmente a deputada Diana Ferreira, em representação do PCP, Partido Comunista Português. E eu lembrava, antes de dar voz às diversas organizações, lembrava que este é um tema que de facto já é recorrente na Assembleia da República, e esta sessão atesta a importância que os vários grupos parlamentares dão ao tema. Já na sessão legislativa anterior tivemos, de facto, uma oportunidade de ouvir várias organizações, lembro-me muitas delas da cidade do Porto, que possivelmente hoje estarão aqui outra vez connosco, com muito prazer nosso, e portanto é um momento muito importante para vos ouvirmos, para exprimirem as vossas posições e, sobretudo, no seguimento da intervenção da senhora Secretária de Estado e, portanto, que com a sua intervenção, enfim, abriu completamente as hipóteses relativamente àquilo que o Governo pretende fazer. Portanto, chegou à altura de vos ouvirmos. Há 7 inscrições. Pelos vistos, há mais uma. Há 8 inscrições. Cada inscrição terá a duração de 3 minutos e, portanto, eu vou lendo exatamente na ordem que me foi entregue. E, portanto, dava de imediato a palavra ao Sr. Jorge Maier, da Plataforma Mais Emprego do Porto.
Muito boa tarde. O meu nome é Jorge Maier, eu venho do Porto, sou voluntário no NPISA do Porto e, juntamente com outros colegas que aqui estão, sou o coordenador da Plataforma Mais Emprego. A Plataforma Mais Emprego é uma das 4 plataformas do NPISA do Porto e que trabalha a questão da empregabilidade dos sem-abrigo já há mais ou menos uns 3 anos. Nós temos 35 pessoas sem-abrigo que já colocamos no mercado de trabalho. Tivemos a honra de receber uma menção honrosa aqui da Assembleia da República, pela anterior legislatura, e por isso, antes de mais, gostava muito de agradecer esta oportunidade de nós podermos trazer-vos aquilo que vivemos no terreno e aquilo que achamos que todos juntos poderemos fazer mais para esta causa dos sem-abrigo. Para mim, foi muito bom ver esta apresentação da futura estratégia. Confesso que há muitos anos que estava à espera de ver isto. E para mim há aqui 3 eixos que eu acho que é importante estarem ali transversais na nova estratégia, se é que me é permitido dar esta chega. Estas 3 áreas são os meios e o financiamento, que para mim foi de longe a maior falha da estratégia anterior. A estratégia anterior era muito boa, fez-se um trabalho de papel muito bom, mas depois, quando se foi para o terreno, a coisa foi pela boa vontade das pessoas e fez-se alguma coisa, mas os meios e o financiamento são críticos. A segunda é a legitimidade do funcionamento das estruturas. O facto de muitas vezes não serem estruturas eleitas e que reúnam e que deem voz a todos faz com que estes grupos não funcionem tão bem e tenham dificuldade em organizar-se. E por último é a questão da participação das várias entidades que trabalham, públicas e privadas. Depois disto, e destes 3 eixos que eu acho que são críticos, na minha opinião, a futura estratégia tem que trabalhar muito esta questão do financiamento. Estavam planeados 74 milhões de euros para a estratégia anterior e nós não vimos quase dinheiro nenhum. Só no Porto precisávamos 2 milhões de euros por ano, só para começarmos a falar de números, e não os tivemos. E acho que é importante que haja financiamento para a coordenação dos NPISAs. É difícil que haja quem queira coordenar os NPISAs se não houver um financiamento. Porque se for a Segurança Social, as coisas demoram muito. Se for uma instituição que recebe dinheiro da Segurança Social, não tem, digamos, a independência para poder criticar aquilo que às vezes a Segurança Social falha. Depois acho que é importante que o Estado tenha noção do que gasta com o sem-abrigo. Um sem-abrigo, pelo menos, custa 450 euros em gastos diretos para o Estado, por mês. e é importante que o Estado pegue neste dinheiro e gaste parte em medidas de apoio à empregabilidade. Nós já sondamos as empresas estão conscientes que isto é importante, as empresas querem contratar sem abrigo, mas sem abrigo concorrem em pé de igualdade com as outras pessoas da sociedade. Acho que é muito importante a questão da saúde mental, é das coisas que mais trabalho tem pela frente. Acho muito importante o alojamento de longa duração, e já que os 3 minutos estão mesmo a acabar, dizer que também é fundamental a questão da monitorização, do acompanhamento da estratégia e melhoria. Deve haver uma avaliação anual desta estratégia, ela deve incluir a participação e o feedback dos parceiros e deve haver um relatório anual público. E tento cingir-me aos 3 minutos. Obrigado.
Também pelo seu contributo e dado que das sete passámos para 14 intervenções, portanto multiplicámos por 2, eu agradecia que durante a próxima intervenção, se houvesse mais alguém que se quisesse inscrever, o fizesse. E dava de imediato a palavra à senhora Paula França, do Welcome Home.
Muito boa tarde a todos e a todas e à excelentíssima Secretária de Estado da Segurança Social. Eu gostava, de facto, de fazer algum destaque relativamente às questões que foram aqui apresentadas, no sentido de não os tornar mais importantes, mas sem isso não vejo viabilidade que consigamos concretizar tudo o que foi enunciado pela experiência que tivemos até agora. Assim, destacava mais técnicos para o acompanhamento social. Não há capacidade de gestão de casos se continuarmos com o mesmo número de técnicos gestores que temos, bem como a sua formação contínua, como falou, mas não se falou da formação dos dirigentes. E é importante pôr ao mesmo nível de informação também os dirigentes das instituições, das diferentes instituições e serviços. Mais apoios monetários da ação social visando o financiamento dos projetos individuais que são edificados no âmbito do acompanhamento social, bem como a flexibilização das regras para o acesso a estes apoios. Falamos aqui da flexibilização do RSI, mas era preciso também flexibilizar os apoios ou o acesso aos apoios do sistema complementar, que a não enriquecer a ponta de lança do RSI, o RSI não chega para nada. Mais apoios visando o alojamento, os centros de emergência. No Porto é necessário, de facto, um centro de emergência que está a avançar por iniciativa da Câmara, mas é preciso apoiar essa área. Mais casas partilhadas, como se fala, mas mais casas individuais. E, de facto, é preciso apostar que haja alguma flexibilidade de apoios para que as pessoas possam também alugar casas no mercado de aluguer normal. Se concretiza a indicação dos interlocutores por parte das áreas da saúde, isto é, que as regras ou que as orientações venham de cima para baixo para que esses interlocutores entrem em ação e, sobretudo, que a orientação para a efetiva parceria seja uma realidade, Sr. Secretário de Estado. O grande problema é que temos que contrariar as redes institucionais fictícias, onde só um pequeno número de parceiros são chamados, sendo necessário que todos os parceiros, incluindo as pessoas sem abrigo, tenham lugar na decisão e assumam reais responsabilidades na ação, bem como sejam cuidados os planos, os planeamentos, de modo a que os recursos monetários disponibilizados paguem efetivamente as pessoas, aquilo que as pessoas em situação de sem-abrigo necessitem. De facto, nós vivemos num momento em que as redes funcionam aos bocadinhos e é preciso que os próprios centros distritais que estão integrados nas redes ajudem a dinamizar também essas redes, no sentido de todos os parceiros terem voz. E por último e não menos importante, essa questão do GMAI. Não sei como é que se está a pensar fazer esta questão da plataforma intersetorial, mas era importante que a plataforma intersetorial não seja distante do local, não seja distante do gestor de caso. Só para terminar, eu gostava de ler só uma mensagem, que eu não sei se consigo abrir isto rapidamente dentro dos 3 minutos, não consigo, deixa cá ver, porque eu acho que é mesmo muito urgente nós avançarmos com o que foi dizendo, mas é mesmo muito urgente. Eu recebi há 2 dias esta mensagem, Sr. Secretário de Estado. Doutora, preciso de ajuda o mais rápido possível. Tenho todos os meus haveres na rua e não tenho quarto. Não sei o que fazer. Ou atiro tudo ao rio, mas vou junto. Pelo que me apercebo, vou morrer sem abrigo. O Presidente diz que até 2027 vão acabar com os sem abrigo, ou nunca. Estou farta de conversa da treta. Socorro. Esta senhora está connosco desde 2009. Nós precisamos urgentemente de acionar e de viabilizar os apoios do sistema complementar, pelo menos atacar concomitantemente, enquanto também se vai desenvolvendo toda esta estratégia. Muito obrigada.
Muito obrigada também. E dava agora a palavra ao nosso terceiro inscrito, o Sr. Cristian Georgescu. Parece que é... Peço desculpa, mas a letra não é facilmente legível. Da Associação Saber Compreender.
Sim, vou passar a palavra, melhor. Vou passar a palavra à minha colaboradora, pode ser?
Com certeza.
Tá, muito obrigado.
Já agora agradecia depois que se identificasse. Muito obrigada.
Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite. Eu sou a Dora, da Associação Saber Compreender. Enquanto técnicos de terreno e voluntários, o nosso entender, a Estratégia Nacional de Pessoas Sem Abrigo 2009-2015 enquadrou o problema e definiu medidas de atuação em rede de instituições colaborativas. Assim como anunciou táticas de atuação à escala de rua, entre outras fragilidades de implementação e atrasos na disponibilização de meios por força da retração financeira, os reforços das equipas de rua em articulação com a rede NAPISA saíram enfraquecidos. A título de exemplo, em 2010, era possível garantir-se o acolhimento dos sem-abrigo em 24 horas e, por razões burocráticas e redefinição do modelo de apoios, tal faculdade deixou de ser possível garantir com custos elevados em sede de eficácia e atuação das equipas de rua. A defesa do sem-abrigo não se compadece com práticas burocráticas de contenção e concentração de esforços institucionais, mas sim por geometrias ágeis na mitigação do flagelo social. Cumulativamente e por força de aumento de pessoas sem abrigo, existe a necessidade de alargar o número de técnicos capacitados a par dos esforços em prol da integração e reengenharia das respostas institucionalizadas, eficiência dos recursos e eficácia nas respostas ao sem abrigo. Não podemos deixar não nos podemos esquecer da importância e de reforçar o trabalho em rede. E por fim, finalizo com as palavras do Sr. Presidente. Não nos podemos esquecer deles.
Muito obrigada. E então, de seguida, o Sr. Henrique Joaquim, Comunidade, Vida e Paz. Tem a palavra.
Muito boa tarde. Obrigado, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, demais deputados na Assembleia, minhas senhoras, meus senhores, alguns de vós, meus amigos, companheiros de causa. Em primeiro lugar, dar os parabéns ao Governo porque, num curto espaço de tempo, a avaliação saiu, e após o interregno que já aqui foi falado, e parece-me que a avaliação foi um ato de coragem porque, de forma transparente, também foram apontados os pontos fracos e nem sempre isso acontece. Portanto, acho que não temos que estar sempre a dizer o que está mal, mas também a valorizar, porque só a partir daí é que, de facto, conseguimos mudar. Segundo, a alegria, como o Sr. Vice-Presidente disse, o tema já aqui foi discutido, mas hoje numa sala ainda mais emblemática, que me parece que simbolicamente torna a causa ainda mais nobre. A expectativa, de facto, é enorme a nível nacional e, como disse o Sr. Presidente, há bocado temos que responder. E, em primeiro lugar, aquilo que eu gostaria de deixar aqui como apelo é que a nova estratégia não seja de tal maneira institucionalizada que ponha em causa aquilo que também aqui foi valorizado, ou seja, a dinâmica que se manteve quando houve interregno e que permitiu que se continuassem a fazer respostas. Houve autonomia, houve participação. É melhor e poderá ser melhor a eficácia e a eficiência, mas que este espírito de iniciativa local e até às vezes individual não seja tão estruturado que depois percamos aquilo que foi bom. Como coisas muito concretas, eu julgo que nos primeiros 3 meses o primeiro desafio teria que ser o partilharmos entre todos, de facto, quantas pessoas estão em Portugal em situação de sem-abrigo, de que género, que idades e quais as problemáticas prevalecentes. São estes 3 indicadores. Eu acho que já nos davam uma ajuda tremenda. Os primeiros 6 meses eu acho que tinha que ser possível, de uma vez por todas, todos dizermos qual é o orçamento que está a ser gasto em cada cidade. E isso não é muito difícil, porque as instituições particulares têm que reportar às instituições públicas o que recebem e as instituições públicas têm tudo nos orçamentos. Portanto, mais uma vez era criar, eventualmente, uma folhinha de Excel e dizermos todos quanto estamos a gastar. Eu tenho a intuição que estas 2 medidas nos dariam ainda um reforço acrescido para percebermos que o problema é possível ser resolvido. Uma outra, eu gostava que saíssemos daqui todos a dizer não os sem abrigo, e não me levem isto como crítica, mas que conseguíssemos todos de uma vez por todas dizer as pessoas em situação de sem abrigo. O foco é a situação, não é a culpa, não é do sujeito. E há expressões, e o português é traiçoeiro, eu sei que a intenção não é essa, mas choca-me ouvir dizer vamos acabar com os sem-abrigo. Por favor, que todos façamos, saímos, foi uma das conquistas da primeira estratégia, foi uniformizar o critério, uniformizemos a linguagem e possamos todos centrar a pessoa com a sua dignidade, que é a dignidade humana que todos temos. Fico muito contente com as medidas que aqui foram e com os avanços que aqui a Sra. Secretária trouxe relativamente ao RSI, mas fica aqui um espaço ainda. Quando as pessoas são internadas, ficam muitas vezes sem qualquer apoio. E isto é uma resistência às pessoas deixarem-se ajudar em processos de capacitação. Que outras medidas poderemos, quando o próprio não tem nenhum recurso, ou a Segurança Social por vezes não tem apoios, porque no nosso caso, nos últimos 3 anos, significou um investimento de 45 mil euros anos para ninguém ficar na rua. Eu deixo a proposta que nos contratos locais possamos ir buscar o modelo dos contratos de desenvolvimento social e passemos a ter contratos de desenvolvimento humano para trabalhar esta problemática. Compromete o local, respeita as sinergias. Um desafio tremendo. Lisboa no Porto, a situação não é concelhia, é metropolitana. E isto penso que é um desafio grande para a segurança social e para os atores do terreno, porque muitas vezes o financiamento é demasiado territorializado e teríamos ganhos de eficiência se ele fosse mais flexível, com objetivos mais abrangentes. Do ponto de vista da habitação, porque não confiar nas IPSS, eu vou já terminar, Sra. Vice-Presidente.
Acabar, está bem.
Porque não confiar nas instituições, a gestão de alguns fogos públicos que se calhar estão fechados e poderiam ser geridos para alojar estas pessoas. Eu não me vou levar a mal, mas eu hoje tive um sonho. Eu tive um sonho e não estou a brincar, não estou a ser irónico. Que em 2023 esta Assembleia ia atribuir o Prémio dos Direitos Humanos à sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Eu agora tinha mais 2 inscrições da Welcome Home numa distribuição que eu penso mais equitativa, darei primeiro a palavra a uma das organizações que ainda não falou e depois finalmente voltarão a ter uso da palavra, como é óbvio, e portanto falará agora a Sra. Elsa Lucas Belo, da Associação Aves do Pinhal.
Boa tarde a todos. Permitam-me que eu ponha de pé, porque já percebi que estas cadeiras são para homens e mulheres muito grandes, que eu fico aqui enterrada. Eu gostaria de... Nós fazemos parte do NPISA de Lisboa e tem sido uma experiência muito, muito gratificante e temos ido beber lá muitas das respostas que os nossos sem-abrigo necessitam. E quando eu digo os nossos sem-abrigo, são pessoas com problemas de adição, porque nós somos os responsáveis pelas unidades móveis que distribuem metadona na cidade de Lisboa. Eu queria só ir ser muito prática e, mediante a apresentação do documento do qual também fizemos parte, também demos o nosso contributo, penso que só queria dizer aqui 3 coisas, ou pelo menos salvaguardar que estas 3 alíneas fossem aprofundadas. Uma delas é que os NPISAs devem ser dotados de pilares éticos e deontológicos que permitam uma intervenção bem oleada, bem integrada, bem articulada entre todas as instituições que fazem parte dos NPISAs. E penso que aqui, por vezes, é claro que estamos todos a aprender a trabalhar juntos, mas de qualquer forma é muito importante que esta parte esteja salvaguardada. A outra é a monitorização, que tanto foi aqui falada, e a avaliação da intervenção que é feita, que é fundamental. E por fim, e numa questão muito mais prática e muito mais dirigida realmente à pessoa sem abrigo e às necessidades que a pessoa tem e que as instituições vivem com essas dificuldades, que é relativamente ao cartão, ao acesso à saúde. A pessoa sem abrigo não tem direito a um cartão de acesso à saúde, porque não tem morada, porque não tem número de Serviço Nacional de Saúde e mesmo que haja um centro de saúde que aceite ficar com esta pessoa por inscrita, será sempre de forma temporária e nunca definitiva. E, portanto, isto não lhe dá acesso nem a consultas de especialidade, nem tampouco a umas análises. E esta realmente é uma dificuldade com que nos debatemos e que, como é visto noutras cidades da Europa, porque nós fazemos muito melhor que a Europa, não tenhamos a menor dúvida, mas em relação a haver um cartão de acesso à saúde especial para a pessoa que está sem abrigo, acho que isso deve ser mesmo pensado e posto em prática o mais urgente possível. E pronto, e parabéns pelo trabalho de todos. Obrigada.
Muito obrigada. Uma vez que chegámos a meio das intervenções, passava então agora a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Eu vou tentar responder a algumas das questões, contributos. Os contributos são, obviamente, fundamentais. Não de uma forma caso a caso, mas de uma forma mais genérica, porque muitas das questões que foram levantadas se cruzam e faz sentido que o faça dessa forma. Há de facto aqui áreas que são fundamentais e elas passam por aquelas quatro: a proteção social, a habitação, a saúde, a formação barra educação, e acabamos por incidir sempre sobre estas medidas ou as medidas que se enquadram nestas áreas. Por isso nós pensamos que o facto de termos uma estratégia, a nova estratégia, enquadrada formalmente numa resolução de Conselho de Ministros com um vínculo do Governo de uma forma transversal de todos os membros do Governo e naturalmente muito em particular o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, mas também todos os ministérios, e a prova disso é de facto a representação e a representatividade transversal do GIMAI. A questão do financiamento, a questão das medidas, a flexibilidade que essas medidas devem ter, a criação do eixo 3, entra muito naquilo que é, ou pelo menos da reflexão que resultou de todos os vossos contributos, mas daquelas que também já fizemos, quer no seio do Governo, quer com, nomeadamente, o Instituto da Segurança Social, enquanto coordenador, e que, de uma forma mais próxima, me transmitiu, o facto de termos uma comissão interministerial com representantes dos ministérios, um plano de ação que vem de propostas dos NEPISA, é esse o objetivo, que seja concretizado pelo GIMEI e proposto à Comissão Interministerial, um plano de ação que nos permita ter, aliás, vários planos de ação com uma periodicidade que provavelmente faz todo sentido que possa ser anual, e depois a sua avaliação, que possa ter as medidas e que possa ter também as metas, e que essas metas não podem estar dissociadas dos recursos financeiros disponíveis, porque nós podemos estabelecer planos de ação com muitas medidas, mas depois verificamos aquilo que aconteceu na anterior estratégia. As medidas existiam, as propostas existiam, muitas teriam sido muito importantes, e de facto não se concretizaram. E confesso que quando eu olhei para algumas dessas medidas, não achei que fossem algumas delas medidas com um impacto financeiro e com uma despesa incomportável. Se calhar passa mesmo muito por aquilo que também foi dito aqui. Se tivermos todos a percepção, incluindo o Governo, dos recursos financeiros que são alocados a esta temática, e em cada local conseguiremos provavelmente perceber que, com reforço financeiro, mas que com os recursos financeiros existentes e com sinergias de todos os recursos existentes, conseguimos fazer e operacionalizar e implementar a nova estratégia com resultados mais concretos. E, portanto, há aqui esta componente de formalização. Eu não entendo uma resolução de Conselho de Ministros como um ato que sai e que é publicado em Diário da República. É, de facto, uma medida de política assumida, que não está transparecida ou transposta apenas num relatório. E, portanto, é essa articulação, é esse mais do que sinal que o Governo quer dar. E depois essa articulação com as entidades, com o GIMEI e aqueles que são os contributos que podem vir. Eu devo dizer-vos que quando vi um primeiro relatório interno do Instituto da Segurança Social sobre a avaliação da Estratégia 2009-2015, e isso depois deu origem a um despacho no sentido de o Instituto da Segurança Social promover a retoma do GIMEI e podermos ter uma avaliação mais abrangente, foi com esta sensação que é, nós deixámos de ter monitorização, deixámos de acompanhar e não sabemos o que é que aconteceu depois. E depois verificámos que muita coisa continuou a ser feita sem os recursos, sem a legitimidade, que também foi falada aqui, mas continuou. E, portanto, quando há uma medida de política que por algum motivo é descontinuada ou deixa de ter um relevo a um nível quer dos próprios organismos, das suas direções, mas principalmente dos governos, e mesmo assim continua a funcionar no terreno, isto só significa uma coisa, é que não vai parar, não pode parar e não podemos deixar que haja e que desistam, porque de facto acho que houve da parte de quem continuou a trabalhar nos NEPISA e fora dos NEPISA, quem continuou a trabalhar com os sem-abrigo, mais do que um sinal de persistência que não podemos de todo ignorar e que devemos saudar. E, portanto, posso dizer-vos que é muito essa a perspectiva e a perspectiva que o Governo tem sobre esta matéria, mais do que neste momento poder anunciar que o Governo vai afetar X milhões de euros à estratégia, acho que nós precisamos de saber é que planos de ação precisamos de implementar, que recursos existem e como é que eles podem ser congregados e que reforço é que é preciso ser feito. E é com esses planos de ação que teremos que partir e que teremos que partir também respeitando aquelas que são as especificidades dos locais e as realidades locais. Como foi dito aqui, Lisboa tem uma realidade distinta, Porto tem uma realidade distinta, Lisboa tem a particularidade, e no que toca à segurança social, de ter a responsabilidade sobre a ação social, mas depois também temos o resto do país e em restantes cidades, e mesmo sem serem cidades, temos este fenómeno em que a intervenção e o tratamento não pode ser igual. As próprias respostas de alojamento têm que ser distintas. Os CATs devem ser regulamentados, mas os CATs não são a única resposta necessária. Nós precisamos de ter alojamentos de emergência que sejam uma primeira porta de entrada. Temos neste momento um conjunto de alojamentos de emergência, os CAEs, com protocolos que têm que ser revistos. E, portanto, é nesta perspectiva de complementariedade de encontrarmos também apartamentos de autonomização. Ou seja, tal como noutras áreas em que precisamos ter respostas sociais que são complementares e que se vão sucedendo em função das necessidades, também aqui no âmbito da estratégia para as pessoas sem abrigo, precisamos ter respostas que sejam complementares, porque não há uma única que seja a solução. Pronto, e basicamente acho que é isto que vos posso dizer neste momento.
Muito obrigada. E interrompíamos agora por 10 minutos. Eu agradecia que não fosse mais do que 10 minutos para uma pausa café e depois retomávamos os nossos trabalhos com as restantes inscrições e também, obviamente, com as intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Muito obrigada.
Doutor...
Ah, não tem mais.
Portanto, vamos retomar os nossos trabalhos. E dava agora a palavra à Sra. Dona Maria José Domingos, da Rede Europeia Antipobreza. Tem a palavra.
Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria felicitar a Comissão de Trabalho e de Segurança Social por esta iniciativa e, em segundo lugar, a Sra. Secretária de Estado por ter retomado o assunto da Estratégia Nacional das Pessoas Sem Abrigo. A Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo, Prevenção, Intervenção e Acompanhamento 2009-2015 constituiu um passo muito importante ao dar visibilidade ao fenómeno sem abrigo em Portugal. Além do mais, a construção da própria estratégia e o modelo de governação que esta preconizou foi considerada a nível europeu uma boa prática. No entanto, para que a estratégia pudesse ter sido implementada com sucesso, teria sido necessário dotá-la de reconhecimento político, de financiamento para a criação e adaptação de respostas necessárias e de recursos humanos para a sua implementação e avaliação. Apesar destes factos, ao nível local, as organizações adotaram a estratégia e o modelo de intervenção proposto, tendo alcançado, em algumas situações, verdadeiros sucessos na intervenção. Neste sentido, é necessário que a próxima estratégia dê continuidade ao processo iniciado e abruptamente interrompido e não implementado, preconizando uma abordagem estratégica de prevenção e intervenção centrada nas pessoas em situação de sem-abrigo, por forma a que ninguém tenha de permanecer na rua por ausência de alternativas. A Estratégia Europeia 2020, através da sua Plataforma Europeia contra a Pobreza e Exclusão Social, identificou o fenómeno do sem-abrigo como uma das formas mais graves de pobreza e privação. Apelou para o desenvolvimento de respostas adequadas e integradas para prevenir e combater o fenómeno do sem-abrigo no âmbito de uma política de inclusão social alargada da União Europeia. Na comunicação de 20 de fevereiro de 2013 ao Parlamento Europeu e ao Conselho, a Comissão Europeia afirma que a solução definitiva para a falta de casa é ter acesso a um alojamento permanente. Ter uma casa estável está no coração da chamada abordagem de política habitacional, housing-led. Esta abordagem, ao princípio, significa que as estratégias para a integração de pessoas em situação de sem-abrigo devem garantir alojamento permanente para estes cidadãos o mais rápido possível e, assim, minimizar os custos humanos e sociais de falta de habitação. O princípio da habitação deve estar presente nas estratégias para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo, quer na perspectiva da prevenção, evitando a perda de alojamento permanente, quer dando acesso à habitação àqueles que se encontram na rua. Há um corpo crescente de evidências de que as abordagens de políticas conduzidas pela habitação não só podem trazer resultados mais positivos para as pessoas em situação de sem-abrigo, mas também podem ser rentáveis em comparação com outras abordagens. Obrigada.
Muito obrigada, inclusive pela gestão do tempo. E dava então agora a palavra à Sra. Dona Teresa Duarte, da AEIPS.
Boa tarde. Muito obrigada. Queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e os mais presentes aqui sim nesta sala. E é com muito gosto que aqui estamos para acompanhar a avaliação e o que vai ser a nova estratégia. Permitam-me aqui sim concentrar aqui sim num ponto. Penso que a estratégia é uma estratégia é importante para nós haver um desígnio da própria estratégia da resolução das pessoas sem abrigo e nesse percurso penso que é muito importante as questões habitacionais. É uma questão central para resolver os problemas. Estava aqui sim a ver a apresentação e via-lhe sim como um projeto piloto na primeira estratégia o projeto de Housing First. A nossa organização trouxe esse projeto piloto para o contexto nacional em 2009 e portanto tem os anos, digamos, desde a primeira estratégia e a avaliação tem sido também positiva. Ou seja, o Housing First é um projeto que se disponibiliza habitação individual pelo tempo que as pessoas precisarem e uma equipa de apoio que garante todo o acompanhamento às pessoas. É dirigido para pessoas em situação de sem-abrigo, que estão há mais tempo na rua e muitas vezes com problemas de saúde mental, que também é uma questão que muitas vezes se diz não há respostas de saúde mental. Este é um projeto específico para pessoas que estão em situação de sem-abrigo com problemas de saúde mental ou consumo de substâncias psicoativas. E, portanto, tem sido, é um projeto eficaz. 90% das pessoas mantêm uma situação habitacional estável. É um projeto eficiente, fala-se muito do financiamento e de quanto é que nós precisamos de pôr em termos de financiamento para responder a estas questões. É um projeto eficiente, 20 euros por dia por pessoa, daquilo que conhecemos, mais barato que outras respostas que existem sociais e também e com resultados, não é? E, portanto, também deve-se perguntar quanto custa ao Estado também não investir na resolução das situações de sem-abrigo, porque há muitos custos indiretos também na não resolução das questões. Dizer só que este é um projeto que foi piloto em Portugal, mas também na Europa, e nós temos recebido, estava aqui assim a falar com os meus colegas, centenas de visitas ao nosso projeto de várias organizações, quer sociais, quer de câmaras municipais, quer de organismos públicos, de todos os países da Europa. Portanto, não é só a Itália, nem a Espanha, nem a França, mas dos países da Suécia, da Finlândia, da Noruega, portanto, toda a Europa que nos tem vindo visitar, o que demonstra o interesse também a nível europeu na resolução destas questões e a aposta que estão a fazer também neste tipo de metodologia e o interesse. E, nesse sentido, também queria terminar por oferecer, se considerarem útil e relevante, os nossos préstimos em termos de formação sobre esta metodologia da Housing First, porque há outras organizações a nível nacional que também o querem fazer e, portanto, estamos disponíveis quer para receber visitas, quer para participar em programas de formação ou consultoria de outros projetos que se queiram implementar a nível nacional. Obrigada.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. José Ornelas, do ISPA.
Acho que estamos a viver um momento histórico na área do sem-abrigo. Estamos a ver, depois de 25 de Abril, talvez podíamos dizer que estamos a ver o 25 de Abril para o sem-abrigo. Primeiro, o envolvimento do Sr. Presidente da República com o seu designo para 2003, já bem conhecido de todos. A existência de uma estratégia nacional, a existência de organizações no terreno envolvidas, empenhadas e abertas a repensarem as formas mais eficazes da sua intervenção. E isto já não é pouco, e acrescentando mais uma questão que gostaria aqui de comunicar aos senhores deputados, à senhora secretária, que também Portugal teve o privilégio de receber, de ser aprovado um Horizonte 2020, não é Portugal 2020, mas um Horizonte 2020 da Comissão Europeia, no valor de 2 milhões de euros, para investigar, acompanhar, estudar e dar todo o apoio que seja necessário à estratégia. Ou seja, Portugal é o coordenador de um programa que pode proporcionar a recolha sistematizada das políticas públicas dos países da União Europeia que identifiquem e privilegiem soluções habitacionais permanentes para pessoas em situação de sem-abrigo. O projeto HomeU, Horizonte 2020, atualmente a decorrer, tem a possibilidade de ir proporcionando informação acerca dos resultados quantitativos e qualitativos das pessoas em processo de integração em soluções habitacionais, individuais, dispersas na comunidade e com apoio, bem como pessoas integradas nos serviços tradicionais de apoio às situações de sem-abrigo. O projeto HomeU também se dedica à identificação das estratégias de formação profissionais especializadas em integração comunitária, pessoas em situação de sem-abrigo. O projeto Horizonte 2020 HomeU tem ainda como propósito o estudo da opinião pública europeia e nacional sobre estratégias e soluções no sentido de envolver as populações na resolução efetiva desta problemática social. No âmbito deste projeto, podemos também funcionar como uma base de suporte documental através de artigos, projetos, relatórios nacionais e internacionais que possam servir de base de apoio científico para fundamentar as decisões sociopolíticas neste domínio. Por conseguinte, para além de tudo, para além da posição do Sr. Presidente, para além da estratégia, temos esta oportunidade única de trazer também uma perspectiva académica, científica, sistematizada, por isso temos todas as condições ideais para atingirmos o objetivo e não devemos recuar de que até 2003 todas as pessoas em situação de sem-abrigo terão uma solução para saírem da rua. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sou Dona Isabel Batista, da CESIS, por favor.
Muito boa tarde. Desculpa. Muito boa tarde, muito obrigada. Queria também começar por felicitar esta iniciativa e, sobretudo, congratular-me pelo relançamento, digamos assim, dos trabalhos de elaboração da Estratégia Nacional e que penso que já hoje aqui por muitas pessoas foram ditos realmente que é um momento importante. Mas, sendo um momento importante, não acho que seja um momento histórico, porque, de facto, estamos ainda ao nível do papel. Nós fomos, de facto, elaborámos uma estratégia muito interessante em 2009, já sabemos que foi considerada uma estratégia inovadora até a nível europeu, mas, de facto, apesar disso, não fomos capazes de implementar. Vimos já alguns dos problemas ao nível dessa implementação e temos necessariamente que garantir que nesta fase, que não é esta em que nos encontramos ainda, porque esta é ainda a fase de elaboração da estratégia, que vamos conseguir realmente dar as condições à estratégia para que ela consiga fazer aquilo que não fez no passado. E isso é, de facto, o grande desafio, muito mais do que a elaboração do documento que está neste momento a ser feito, e no qual eu tenho o prazer, aliás, de participar, fazendo parte do GIMAI, mas, de facto, acho que temos que ter uma consciência muito clara e muito crítica, e muito autocrítica também, daquilo que necessitamos. E necessitamos uma coisa que é absolutamente fundamental e que não foi conseguida verdadeiramente, foi uma avaliação a sério daquilo que é a implementação da estratégia. Isto nós temos que assumir. E, de facto, há alguns resultados, um balanço, digamos assim, mas isso não é, de facto, aquela avaliação que uma estratégia nacional merece. E necessariamente temos que ficar muito felizes pelo facto, apesar da estratégia não se ter implementado, as estruturas, sobretudo a nível central, não terem garantido o apoio e o acompanhamento necessário àquilo que ia ser implementado no terreno, de apesar disso, muita coisa ter acontecido a nível local. Portanto, essas dinâmicas locais são absolutamente fundamentais e nós temos que contar com elas têm que contar com a estratégia tem que contar com elas. Portanto, este é um diálogo que tem que a estratégia, na sua fase de implementação, tem necessariamente que privilegiar e isso tem que ser trabalhado ao longo de toda a implementação. E temos que perceber que há aqui responsabilização a nível político, que é absolutamente central, e portanto a questão da já que foi apresentada, uma das medidas é de facto garantir a regulamentação e estruturas que garantam uma responsabilização ao mais alto nível das diferentes entidades e dos diferentes ministérios, isso é absolutamente central, mas também uma responsabilização institucional. E isso abrange todas as instituições, quer a nível local, quer a nível nacional, e portanto temos que o garantir. E temos que temos de facto que garantir que esta temos consciência que isto é um trabalho difícil, é um trabalho complexo, a coordenação da estratégia vai de facto exigir muito trabalho. E se não houver uma capacidade institucional também, não só financeira, porque concordo com a Sra. Secretária de Estado quando dizia que muitas das medidas que não foram implementadas não foi por questões financeiras, foi de facto por uma vontade e uma capacidade institucional a nível de quem coordena a estratégia, que se não for garantida nesta segunda fase da Estratégia Nacional, arriscamos a estar hoje a celebrar uma coisa que eventualmente poderá não se vir a realizar. Obviamente eu estou muitíssimo otimista, acredito que isto é uma nova oportunidade, acredito apenas é que temos que ser muito críticos e muito autocríticos no sentido de garantir que criamos as condições necessárias para que ela se implemente e que não basta estarmos aqui hoje, não basta aparecer um papel com uma nova ENIPSA para garantir que as coisas vão de facto funcionar como deve ser. Muito obrigada.
Muito obrigada também. Dava agora a palavra à Sra. Dona Isabel Ponto, da Administração Regional de Saúde do Norte.
Boa tarde. Muito boa tarde à Comissão de Trabalho e Segurança Social e à Sra. Secretária de Estado, Dra. Cláudia Joaquim. Bom, eu ia pegar um bocadinho naquilo que a Dra. Elsa Flores disse sobre a articulação com a saúde. Eu venho da Divisão dos Comportamentos Aditivos e das Dependências da Administração Regional de Saúde do Norte e, efetivamente, ao longo de todo este processo, nós fomos reconhecendo que há questões de saúde que ultrapassam esta articulação, que foi aquela que foi possível com os comportamentos aditivos e que avançam para o campo quer dos cuidados primários de saúde, quer da saúde mental e até dos cuidados continuados. O que se passa e aquilo que seria, de facto, tem sido a nossa reflexão e no fundo isto é um aporte para a concretização de uma estratégia mais efetiva, E então o nosso aporte seria este: a criação de uma base de dados comum, credenciada e acreditada pela Comissão de Proteção de Dados, onde todas as pessoas que participam, a saúde, a autarquia, portanto, no âmbito da saúde, da autarquia, a autarquia no que reporta à habitação, podermos, de uma forma participada, ter corresponsabilidade nesta estratégia efetiva. E, ao nível da autarquia, criar também vias de comunicação idênticas àquelas que digo ou que se consideram necessárias na saúde, que possam categorizar diferentes tipos de alojamento para diferentes tipos de pessoas que já efetivamente foram caracterizadas, pelo menos na cidade do Porto, não sei nas outras autarquias e nas outras regiões. E a criação de interlocutores reais e próximos na área da saúde. Interlocutores quer nos cuidados continuados, quer nos cuidados de saúde primários, quer nos comportamentos aditivos, quer na saúde mental. Porque efetivamente, ao longo do acompanhamento que temos feito ou que fomos fazendo a estas pessoas, muitas vezes esta ausência efetiva de apoio acaba por ter consequências negativas para os técnicos que acompanham as intervenções e para os utentes que são alvo e que são protagonistas nestas intervenções, porque acabam por não ver garantidos os seus direitos de saúde da forma mais ágil ou da forma mais, digamos, mais tão emergente quanto aquilo que seria necessário. Muito obrigada.
Muito obrigada também. E então agora as duas inscrições do Welcome Home. Primeiro o Sr. Alfredo Figueiredo Costa. Tem a palavra.
Muito boa tarde a todos e a todas. Sou Alfredo Costa, sou assistente social e efetivamente estou aqui em representação da cooperativa Welcome Home, uma organização criada em 2013. Bom, eu não me vou alongar muito porque creio que as grandes questões já foram apontadas. Limitaria-me, se me permitem, nós na cidade do Porto recentemente e com base na estratégia anterior, inclusive com o relatório de avaliação que foi publicado pelo Instituto da Segurança Social, promovemos uma reflexão conjunta com algumas instituições que integram o NUPISA do Porto. Essa reflexão conjunta deu resultado a este documento, que eu gostaria de entregar à Sra. Secretária de Estado, se me permitir, e aos deputados. Portanto, não sei se me posso dirigir à mesa, se terá aqui alguém que os possa fazer chegar. Não, é só, posso entregar?
Claro, temos muito gosto em receber.
Pronto, como podem verificar, este documento está construído com base na anterior estratégia, nas metas que lá estavam definidas e com os objetivos que a Sra. Secretária de Estado já aqui identificou. Portanto, o que nós fizemos foi avaliar o que é que foi feito no Porto entre 2009 e 2016, portanto, porque o NUPISA de Porto foi criado em 2009 e continuou a operacionalizar até ao presente. Isso está numa segunda tabela. E na terceira tabela, na terceira coluna do lado direito, o que nós introduzimos foi sugestões para o futuro, tendo com base a nossa experiência na cidade do Porto, que acreditamos que podem ser interessantes para a construção da nova estratégia. Portanto, acho que não vale a pena estar a repetir aqui a informação que aí está identificada. Foi, como eu disse, um trabalho conjunto entre diferentes organizações, estão identificadas na última página. São organizações que fazem parte do NUPISA do Porto, portanto, isto não foi um trabalho do NUPISA do Porto no seu conjunto. Organizações que, de livre, espontânea vontade, se decidiram juntar essa reflexão. Portanto, e termino por aqui. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado também. E então tem agora a palavra a última interveniente, a Dona Olga Rocha, também da Welcome Home.
Boa tarde a todos e a todas, e agradeço a oportunidade e o convite de me dirigir para estar aqui. Eu estou em representação do Welcome Home e sou assistente social e trabalho desde o início na definição e implementação da Estratégia Nacional 2009-2015, e como assistente social do terreno só tenho duas outras coisas a dizer. tudo o que aqui foi dito, houve muitas coisas com as quais concordei, nomeadamente com a professora Isabel Batista, e faço um apelo e reforço um pouco o que a professora disse, e pegando também no que a senhora secretária de Estado frisou, que os NEPISAs, independentemente da descontinuidade da estratégia, continuaram a trabalhar. É verdade, nós no Porto somos um exemplo disso. Continuamos a trabalhar, organizamos-nos, estamos organizados, somos um exemplo de organização e de maximização de recursos. Conseguimos pôr a cidade a trabalhar com os recursos, com a prata da casa. A Estratégia Nacional 2009-2015, como sabem, não foi cometida de qualquer recurso extra. Tudo o que fizemos foi com os recursos das instituições parceiras, em conjunto, e neste momento o apelo que eu faço é que esta nova estratégia, que está bem desenhada, que vem na linha da outra, que, que estamos de acordo, é que ela saia do papel e que não fique como a outra ficou, e muitas coisas no papel, porque mais não podemos fazer. Já não, o dinheiro não chega, os recursos estão maximizados ao máximo, não temos por onde ir buscar mais, e queremos é ver orçamentadas algumas das sugestões que esse documento aí espelha. Sem essa orçamentação não podemos, como alguém nos dizia no início de 2009-2015, na implementação da estratégia e que coordenava o GIMAI, não podemos fazer omeletes sem ovos. Neste momento, peço desculpa, esta é a minha franqueza e esta facilidade de linguagem, mas enquanto não houver recursos, enquanto não houver uma governação concertada, convergente, que a última estratégia também não o teve em muitos domínios, porque faltaram não só recursos financeiros, mas também faltou, como já aqui foi dito, uma gestão concertada, porque não tivemos interlocutores em muitas áreas que eram necessários para podermos levar avante os planos de ação que tínhamos. Muito obrigada por me ouvirem.
Muito obrigado também, muito obrigado sobretudo pela reflexão que nos trouxeram e pelos contributos de ordem prática também, como especialistas de terreno, vão ser muitíssimo úteis. E agora entramos na fase fundamental, que é a fase de ouvir os partidos políticos, portanto, os diversos grupos parlamentares. No entanto, perguntava à senhora Secretária de Estado se quer fazer um brevíssimo comentário.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Só quero mesmo agradecer os contributos que nos foram deixados hoje, a reflexão que estamos a fazer. E deixar-vos aqui a palavra de que o Governo tem a estratégia para a integração das pessoas sem abrigo como um dos objetivos a implementar nos próximos anos. Muito obrigada.
Muito obrigado também pelas suas palavras, e dava agora, abrindo esta fase, dava a palavra à senhora deputada Maria de Mercedes Borges, em representação do PSD. Tem a palavra. Mais ou menos uma duração de 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. As minhas primeiras palavras são de saudação à Sra. Secretária de Estado, pela apresentação da nova estratégia e a avaliação da anterior. Uma palavra também de apreço aos meus colegas que estão na mesa e que estão na sala. E também uma palavra de muito apreço aos representantes das instituições públicas, privadas, nomeadamente da economia social. Um apreço também por vós, que são verdadeiros atores no terreno da implementação desta estratégia, ou seja, do apoio às pessoas, que, como já aqui muito bem foi dito, e até pela vossa voz, são aqueles que mais necessitam de um olhar que não é de uma única perspectiva, mas é um olhar complexo, que exige respostas complexas, e se puder haver uma estratégia que permita prevenir que a pessoa não vá cair numa situação de ficar sem um teto, sem um abrigo e automaticamente fragilizada, não só sujeita a todos os fatores da ausência de bens materiais, mas acima de tudo da ausência da sua dignidade, eu penso, e da sua, do exercício de poder exercer civicamente a sua cidadania, eu acho que a estratégia aí consegue o seu pleno. Para isso terá que haver uma coordenação muito grande, porque a abordagem às pessoas que já se encontram numa situação de sem-abrigo é muito complexa, há muitos estudos, há algumas estratégias também já definidas. Houve um estudo que foi feito em 2013 que abordou precisamente esta questão e que tive a oportunidade de o ler com muita atenção e que tem testemunhos que revelam bem que as pessoas querem uma casa para viver com dignidade e um emprego, porque o emprego é o garante da sua possibilidade de voltar a encarar o futuro com esperança. E por isso eu gostei muito e dou uma saudação muito especial à plataforma Mais Emprego, que trabalha no Porto e que disse que conseguiu a empregabilidade para 35 pessoas. Se bem percebi, foi isso. Porque, efetivamente, a abordagem que tem que ser feita, além de tudo o que foi muito bem apresentado e que na proposta de reflexão do Porto, que já tive acesso a ela, os serviços já nos tinham disponibilizado, e tem contributos muito importantes, quer na questão da habitação, de um teto, mas de um teto que permita à pessoa voltar a recuperar a sua própria identidade. E aí o gestor de caso, aquele voluntário, aquele profissional, porque mesmo sendo voluntário em muitos casos tem que ter formação, tem que ter uma abordagem para poder olhar, ganhar a confiança, analisar o problema daquela pessoa em especial e definir com ela um plano. E é esse plano que tem várias abordagens, não só a habitação, não só a sua qualificação pessoal e profissional, para o qual eu não vejo ainda, e para a avaliação que se faz, o Instituto de Emprego, que é uma casa que eu muito admiro e que muito prezo, ainda não está envolvido a 100% no sentido de ter programas específicos para poder ajudar a estas pessoas a voltarem ao mercado de trabalho, a poderem ter ajudas específicas. E há hoje metodologias que permitem a que a abordagem à integração destas pessoas, que de uma forma geral têm uma vida já que vem muito desintegrada, já sem resposta, já muito desajustada, têm que ter um apoio, e esse apoio é prolongado no tempo. A metodologia do emprego apoiado é a melhor resposta, quer ao nível da formação, quer ao nível do emprego. Uma última palavra, que o meu tempo está a esgotar-se, é para a saúde mental, para os serviços de saúde. O envolvimento destas entidades é extremamente importante. Eu questiono-me muitas vezes, se não tratarmos da saúde, não conseguimos depois a integração das pessoas. Muitas vezes passam por N soluções e depois voltam à rua. E aí não falha uma pessoa, falhamos todos. Esgotei o meu tempo, desejo que esta estratégia resulte, que resulte com o empenhamento de todos. Temos um melhor e o maior empenhamento, que é o do Sr. Presidente da República, uma inspiração para nós, sociais-democratas, que desejamos que possa também inspirar muitos e levar a bom porto esta articulação, mas com muito trabalho nestes gestores de caso, um apoio, uma saudação da nossa parte muito grande, porque o trabalho é muito vosso e às instituições também. Bem-ajam.
E dava agora a palavra à representante do Partido Socialista, a senhora deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhora presidente em exercício. Saúdo a senhora secretária de Estado, doutora Cláudia Joaquim. Saúdo todos os colegas que estão nesta mesa e todos aqueles que estão nessa parte da sala e que saúdo desde logo pela razão que os fez vir aqui.
O vosso interesse na dizer solução é algo que eu considero absolutamente exagerado. Mas pelo menos dizer que o que os fez vir aqui foi o vosso interesse e a vossa disponibilidade para o combate a um problema que diz respeito a toda a sociedade. E neste quadro merecem, desde logo, o meu mais profundo respeito. É uma matéria, a questão da integração dos sem-abrigo, é uma matéria que hoje, quase diariamente, ocupa o espaço público, ocupa a agenda política, mas ela está longe de ser uma discussão pacífica. Tivemos aqui a oportunidade de dar conta que, efetivamente, há aqui muitas inquietações. E isso é bom. E, desde logo, também verificar uma coisa, que é o seguinte. Não basta, na realidade, haver uma estratégia. Porque se bastasse haver uma estratégia, nós hoje não estávamos aqui a falar do que estamos a falar. Tinha havido uma estratégia e o problema tinha-se resolvido só por essa razão. Mas não é verdade. Construiu-se a estratégia que era suposto terminar em 2015, que foi interrompida, que não foi, foi interrompida em 2013, não foi reatada e que teve imensos problemas pelo caminho, desde logo uma questão que aqui também já se percebeu que é fundamental e que tem a ver com a questão do financiamento. Mas essa estratégia foi construída com base em três pressupostos. A existência de um problema e o não conhecimento absoluto da dimensão do mesmo. O facto de termos também a noção de que as respostas existentes eram poucas e que, portanto, era necessário haver aqui uma articulação que envolvesse todas as partes e que, dessa forma, com uma base comum, pudesse avançar para resolver problemas às pessoas. Então, nesse caso, o que é que falhou? E aqui, quando ouvi a segunda intervenção do Sr. Presidente da Assembleia da República, eu revi-me em absoluto nas inquietações que ele demonstrou. As pessoas, quando ouvem falar dos sem-abrigo, quando ouvem falar o Sr. Presidente da República sobre a sua vontade de que o Governo encontre uma solução, quando ouvimos aqui falar a Sra. Secretária de Estado, nós pensamos, será que isto basta para resolver o problema que temos pela frente? E é para esta pergunta, eu não creio que haja uma resposta imediata. Nesse sentido, eu penso, e já aqui também foi referido, que há aqui um conjunto de situações que são necessárias ter em conta. Não é só a questão da habitação que integra um sem-abrigo, a questão do emprego é fundamental, mas a questão da saúde ainda é mais fundamental. Nós devemos nos interrogar porque é que uma pessoa rompe os laços familiares, porque é que uma pessoa vê como única saída à rua. E numas observações feitas há muito poucos dias por um sem-abrigo, que tive a oportunidade de contactar, ele dizia que nos primeiros 3 dias que tinha estado na rua tinha passado um medo atroz. Ora, isto significa que estar na rua não é uma solução, nem é um recurso, mas não há outra coisa para fazer e a pessoa está tão perturbada que não consegue encontrar mais nenhum caminho. Isto obriga-nos a mover todos nesse sentido. As autarquias, as instituições, os governos, toda a gente. Mas obriga também, no meu entendimento, e hoje a Sra. Secretária de Estado deu aqui algumas notas que eu também tinha aqui preparadas para a minha intervenção e que tinham a ver com o facto da forma como esta legislação era apresentada. Portanto, já aqui foi dito que passará por uma resolução do Conselho de Ministros, isto cria uma obrigação diferente, uma obrigação transversal, que abrange todos os ministérios. E isso dá-lhe mais sustentabilidade. Depois, deve ter um caráter nacional. E desse caráter, a resolução do Conselho de Ministros também lhe dá. De modo a que, associada a uma dotação orçamental correta, possa efetivamente ajudar a cumprir os pressupostos de implementar, monitorizar e avaliar. A questão orçamental e a formação técnica são fundamentais para o sucesso de um objetivo com esta dimensão. Depois, há que ter em conta e avaliar o trabalho de quem está no terreno. Às vezes até parece que nós temos demasiados protagonistas nisto. E por isso é necessário e urgente enquadrá-los, orientá-los e aproveitá-los. porque só assim é que nós realmente teremos condições para levar por diante este grande desígnio. Gostei aqui de ouvir dizer que não são os sem abrigo, são pessoas sem abrigo. Sim, senhor, porque isto é essencialmente, vou já terminar, um problema de pessoas. Gostaria que houvesse uma entidade que fosse entidade de chapéu disto, como um comissariado, um gabinete ou uma provedoria, de maneira que uma entidade tutelasse esta grande tarefa que vamos ter pela frente. Muito obrigada.
Muito obrigado também e passada. Passava então a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar todos e todas que se deslocaram à Assembleia da República para participar neste debate. Queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, que já tive a oportunidade de cumprimentar também, e os Srs. Deputados, representantes dos vários grupos parlamentares. Quando apresentámos na Comissão a proposta para que este debate público se realizasse, tínhamos basicamente uma grande preocupação, que era garantir que a avaliação da estratégia passada e interrompida e a elaboração da nova estratégia era um momento de participação, ou seja, que todas as pessoas envolvidas e preocupadas com este tema tinham a oportunidade de, num momento público, poder dar a sua opinião e poder fazer chegar o seu contributo. E parece-nos que essa avaliação não tinha sido ainda suficientemente participada. Porque uma coisa é pedir aos parceiros institucionais e governamentais que em poucos dias façam chegar a sua avaliação ou a sua opinião, outra coisa é dar a oportunidade de todas as pessoas envolvidas e às próprias pessoas sem abrigo de igual para igual estarem com as instituições, os responsáveis políticos, as instituições, e poderem fazer parte desse processo de avaliação. E por isso a preocupação fundamental era essa, porque essa é uma condição do sucesso da estratégia que se está agora a lançar. E a primeira questão que eu queria colocar é mesmo esta, a questão da participação. As próprias pessoas que têm a experiência de rua, que foram sem, que passaram pela situação, pela condição de sem-abrigo, devem ter aqui uma participação maior. E de forma transversal. A recolha que foi feita na cidade do Porto sobre quantas pessoas moravam na rua, e não apenas na rua, mas em casas degradadas, ou enfim, em várias das casas abandonadas, foi feita por pessoas que conheciam essa realidade, algumas das quais porque tinham passado por isso. Ou seja, há um conhecimento que é preciso valorizar e trazer para esta produção de conhecimento e de informação. O acompanhamento das pessoas também pode ser feito numa lógica de pares e, portanto, envolvam-se as pessoas sem abrigo. Sim, senhora, é preciso reformular as políticas, mas para essa reformulação conte-se com a experiência de quem teve essa vivência de rua. E, se falamos do GIMAI, que estejam lá os parceiros institucionais, mas por que não prever a participação de pessoas sem abrigo no GIMAI? É uma pergunta que fica. Uma das características dos movimentos que se mobilizam em várias áreas, é a ideia, o mote de nada sobre nós sem nós. E em relação às pessoas sem abrigo, eu acho que nós deveríamos começar a aplicar este princípio com maior consequência. A segunda questão é que, tendo-se construído ao longo dos últimos anos um acordo sobre os princípios gerais, estando consolidados os princípios gerais da anterior estratégia, que transitam até para esta em grande medida, a que se soma um terceiro eixo, que a Sra. Secretária de Estado explicou, a pergunta que nós temos que fazer é, então, se estamos de acordo com esses princípios, que meios, que orçamento e que prioridades é que existem para concretizá-las? E sim, para as medidas saírem do papel, nós precisamos de passar para esta parte da discussão. E esses meios, nomeadamente orçamentais, deviam estar na estratégia. Parece-me que nós ganhamos sempre mais quando a política não é uma proclamação heroica, mas são soluções concretas que possam ser concretizadas. E isso, do ponto de vista do debate que nós estamos aqui a fazer, precisamos certamente de sensibilização, de educação, de produção de conhecimento, mas é preciso políticas públicas. Eu gostava de dar alguns exemplos. Nós estamos a trabalhar, a Sra. Secretária de Estado falou sobre isso, na reformulação do RSI. E falou aqui de várias dessas medidas. Faltou uma, por exemplo, os valores. Há uma discussão que está em curso sobre a convergência do RSI com a pensão social, aliás, como era antes. E nós temos a obrigação nesta legislatura, também em relação aos valores do RSI, garantir que esses valores são compatíveis, por exemplo, com a possibilidade da pessoa ter acesso a uma habitação, coisa que hoje não são. Nós temos isso quantificado, 188,92 € numa primeira fase, 199 numa segunda fase, 211 numa terceira fase, sabemos quanto é que isso custa, são 130 milhões em 3 anos, o impacto em termos do número de pessoas abrangidas seria da possibilidade de ter uma cobertura do RSI à volta de 300 mil pessoas. Se somos ou não capazes de fazer isso nos próximos anos e de incluir também isto no próximo orçamento. Mas há outras coisas. Nós aprovamos aqui, em março de 2016, a renovação automática e é preciso que ela seja concretizada. E, portanto, é preciso garantir a concretização dessas medidas. Apoio complementar. Quanto é que nós podemos pôr no orçamento de 2018, no próximo orçamento de Estado, em termos de apoio social complementar? Os NEPISA vão ter financiamento próprio? Poderá haver uma linha de financiamento ao qual eles se possam candidatar? Por que não? Gestores de caso, quantas pessoas vamos ter alocadas para serem gestores de caso? Quantas pessoas vão ser contratadas para a Segurança Social para poderem fazer este trabalho? Vai haver formação destas pessoas? Nós, pela nossa parte, pelo Bloco, quer dizer que nós estamos empenhados em discutir isto e em fazer estas propostas, estamos disponíveis para, em conjunto com o Governo, arranjar as fontes de financiamento para isto. Se a taxa de rotatividade que está no programa do Governo for aplicada, ou seja, se as entidades empregadoras pagarem mais 3% da TSU, como está previsto há 2 anos e ainda não foi implementado, de acordo com o Ministro das Finanças, isso dá 350 milhões de euros de receita para a Segurança Social. Se houver uma parte do IRC que sirva para financiar a Segurança Social, são 400 milhões de euros. Quantos destes milhões de euros nós podemos utilizar para a estratégia? Nós estamos disponíveis para fazer parte de uma maioria para aplicar estas medidas. Então vamos definir quais. Só para terminar, já passei o meu tempo, peço imensa desculpa, queria só dizer que me parece que estas discussões, que a discussão não termina aqui e que nada disto se faz sozinho, que não se faz com nenhum desespero, mas que também não se faz ficando à espera e que, portanto, acho que é tempo de todos sermos exigentes em conjunto e de tentarmos concretizar e garantir o sucesso desta estratégia que me parece ser da maior importância. Muito obrigado.
Muito obrigada e passava então agora a palavra para a sua intervenção ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado da Segurança Social, cumprimentar também a apresentação que aqui fez do relatório, dos propósitos do Governo para esta matéria. Naturalmente, cumprimentando também os meus colegas aqui no Parlamento. Não é habitual nós aqui no Parlamento termos matérias cuja importância manifestamente vai para além de cada partido e de cada posição de cada partido. E naturalmente que numa matéria como esta, em que nós estamos a falar daqueles que são os mais vulneráveis entre nós, nós temos consciência que temos que estar acima de uma tentação habitual no quadro político, que é ver tudo numa perspectiva partidária e tornar esta discussão empobrecedora nesse sentido. Naturalmente que, não descurando as responsabilidades e aquilo que devem ser críticas leais neste âmbito, mas sobretudo tendo a noção de que isto é uma matéria que nos toca a todos, em primeiro lugar e antes de mais como cidadãos, e depois, em segundo lugar, nos compromissos políticos que temos. E neste sentido não queria deixar de dizer que, para mim, o momento mais importante desta sessão que hoje aqui tivemos foi precisamente a oportunidade de ouvirmos contributos de quem está no terreno. Se a área onde se verifica que, efetivamente, quem faz a diferença diante de quem mais precisa são as pessoas que estão no terreno, e essas pessoas muitas vezes estão em instituições públicas, mas muitas vezes estão em instituições privadas, creio que estão sempre muito para além da pertença institucional. Há qualquer coisa do desejo de ser e de dar que vai muito para além da pertença funcional. E eu creio que foi isso que se notou aqui. Uma preocupação e um gosto de efetivamente contribuir para a melhoria das situações das pessoas que encontram, é isso que representa a grande riqueza e, portanto, eu quero agradecer, e quero agradecer de uma forma particular, porque acho que é justo, a quem veio mais longe e a quem veio pagando a sua deslocação e até, como aconteceu, como eu sei que aconteceu com alguns, tendo que pôr férias para aqui estar e estão precisamente porque estão a dar e querem ir ao encontro daqueles que conhecem e que sabem o nome e foi esses que quiseram trazer aqui. E eu, neste âmbito e procurando, de facto, vencer a tentação de uma discussão política ou partidária, creio que ela não acrescenta nada, mas não posso deixar de dizer que há certas coisas que são ditas e que não correspondem à verdade. Não é verdade, por muito que se diga e repita várias vezes, dizer que a estratégia anterior foi interrompida, isso não corresponde à verdade. O que aconteceu em relação à estratégia anterior é que o governo anterior percebeu que tinha um documento que ia na direção certa e fez aquilo que muitos de nós defendemos que deve ser feito, e que é não questionar o trabalho anterior e precisamente dar seguimento a isso. Aliás, quem ler a avaliação que foi feita sobre o relatório, sobre a estratégia anterior, vê vários aspectos da estratégia que foi implementada. E há pessoas que podem... O relatório, aliás, nesse aspecto, é insuspeito. O único aspecto que o Sr. Deputado pode falar, e lá está, nós estamos já a cair aqui na questão partidária, e eu queria fugir a ela, mas o único aspecto que no relatório é referido é a suspensão dos GMAI. Mas tudo o que tem a ver com o relatório, aliás, muitas pessoas aqui falaram da implementação do trabalho. Agora, vamos ver uma coisa. O que é fundamental, e eu estou de acordo em relação a tudo aquilo que foi dito, o que é importante é que se faça mais e corrija, sobretudo, aquilo que se identifica. Quem ler a avaliação que foi feita, é insuspeita, não foi feita pelo Governo que a implementou, reconhece que houve muitos aspectos da implementação da estratégia que correram bem e outros que têm que ser melhorados. Agora, o que nós não podemos cair, e creio que também vai nesse sentido algumas observações que aqui tivemos, nós não podemos cair em documentos bonitos sem a referência claramente ao levantamento, de que realidade estamos a falar. E houve aqui algumas questões que foram muito concretas, trazidas nomeadamente pelo Presidente da Comunidade de Justiça, Vida e Paz, que são questões simples que nós deveríamos estar em condições de responder. Em segundo lugar, foram falados mais meios, e nós não podemos chegar a esta altura e dizer que estamos a fazer uma avaliação de uma estratégia e não termos alguma resposta sobre isto. Nós não queremos um anúncio sobre o que é que se vai fazer ou quanto é que se vai fazer, como a Senhora Secretária de Estado dizia. Mas nós não podemos é não ter nada. Nós temos que ter a noção, quando estamos a fazer uma avaliação de um documento que vai na direção certa, temos que ter a noção de alguns meios que têm que ser alocados a essa estratégia. E algumas das questões que aqui foram trazidas vão nesse sentido. E isso é da maior importância, naturalmente. E, finalmente, dizer que quando falamos das pessoas que estão em situação de sem-abrigo, nós falamos também, temos de ter a noção que temos uma realidade muito diferente entre si. Muito diferente entre si, e as razões que levam as pessoas a estar nesta circunstância é muito diferente entre si. Mas creio que resulta da realidade que uma das causas prevalecentes tem muito a ver com a saúde mental, em muitos casos. Não em todos, naturalmente, mas há uma razão que tem muito a ver com isso. Ora, a saúde mental tem que ter também aqui um papel, em nosso entender, preponderante, naturalmente ligadas a todas as outras questões que foram trazidas, da saúde. O exemplo que aqui foi trazido, também ligado à saúde mental, é da maior relevância e nós, naturalmente, que só podemos é valorizar isso e esperar a oportunidade de nós podermos multiplicar estes encontros e, sobretudo, reverter isso a favor de quem precisa. Muito obrigado.
Muito obrigada. E então agora, o último grupo parlamentar, Partido Comunista Português e a sua representante, a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente, e gostaria desde já também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar todos os presentes, de agradecer naturalmente os contributos que aqui deixaram e as reflexões que trouxeram, tanto no que diz respeito à nova estratégia a implementar, como também naquela documentação designadamente que nos chega aqui do NEPISA do Porto, naquela que também é a reflexão do concreto e dos problemas concretos que se vive e que vive quem trabalha nesta área. E naturalmente agradecer esses contributos que aqui deixaram e essas reflexões que nos permitem conhecer uma realidade com a qual nós de facto não convivemos todos os dias e que através de vocês nós podemos conhecer melhor. A realidade das pessoas que estão em situação de sem-abrigo é naturalmente uma realidade complexa e o seu diagnóstico ou a sua análise não pode ser feita de uma forma linear. Nós podemos naturalmente identificar um conjunto de causas que estão na sua origem, várias causas, sem esquecer, se calhar, a predominância de situações de pobreza, de situações de desemprego, de situações de precariedade ou de situações de baixos salários, mas, naturalmente, esta complexidade e esta múltipla causalidade, digamos assim, que está na origem desta situação, exige, naturalmente, respostas que sejam obrigatoriamente transversais, mas também integradas. E, por isso, não podemos falar de medidas avulso, digamos assim. E eu queria colocar aqui numa reflexão de dois patamares no âmbito das medidas de intervenção nesta área. Medidas de resposta urgente e imediata a problemas imediatos e a problemas emergentes que existem e que têm que ser atendidos no imediato. E é importante isto estar salvaguardado numa estratégia que venha a ser definida e implementada, porque de facto também já foi aqui dito, naturalmente está definido no papel, mas importa depois conseguir e ter os meios necessários para a concretizar no terreno. Mas dizia eu, medidas de resposta urgente e imediata para acudir a situações de emergência. Medidas que passem também pela integração destas pessoas, como seja na questão do alojamento, e nós aqui falamos do alojamento temporário ou de um alojamento mais permanente, mas ter medidas que permitam que as pessoas que estão em situação sem abrigo caminhem no sentido de garantir a sua própria habitação e que tenham as condições e a autonomia nesse sentido. Naturalmente, medidas no âmbito dos cuidados de saúde. Foi aqui falada a questão da saúde mental, que é de facto bastante importante, mas importa garantir a resposta do Serviço Nacional de Saúde nas suas várias vertentes, na questão dos cuidados de saúde primário e até no acesso a um conjunto de especialidades. E permitam-me que partilhe convosco aqui algo que me foi dito, não por uma pessoa sem abrigo, mas por uma pessoa numa situação de pobreza e de desemprego, a dizer eu vou procurar emprego, mas quando eu sorrio eu não tenho dentes, como é que eu vou arranjar emprego? E é estas respostas que também importa garantir e que também importa assegurar. Isto é uma questão de facto bastante importante. Uma outra questão que também entendemos que seria importante garantir em medidas de integração é o acompanhamento psicossocial, o acompanhamento psicossocial que seja continuado e que seja permanente e que seja também ajustado e adequado naturalmente às necessidades de cada um. Porque depois todas estas medidas desenhadas numa estratégia de intervenção têm que ter em conta as especificidades e as necessidades de cada uma das pessoas que estão em situação sem abrigo. Naturalmente que não podemos aqui deixar de falar da questão do emprego. O emprego como uma garantia de autonomia e de independência, mas falamos aqui de caminhar no sentido de emprego com direitos, de não estarmos aqui sempre a saltar em situações de precariedade ou de estágios, porque a garantia de um emprego com direitos é também a garantia da dignidade na vida de cada um. E naturalmente uma efetiva proteção social, respostas sociais e uma proteção social que garanta que quem está ou quem esteve numa situação sem abrigo não volte também para lá mais tarde. E para garantir respostas sociais adequadas, digamos assim, também temos que colocar aqui uma outra questão, que é a responsabilidade do Estado nesta matéria. Isto para nós é um ponto fundamental. É o Estado não se desresponsabilizar da sua obrigação constitucional até de garantir a proteção social, designadamente com equipas multidisciplinares ou com respostas sociais adequadas, com os meios humanos que são necessários e que nós já aqui ouvimos falar que são necessários. Nós ouvimos aqui falar da boa vontade das pessoas que trabalham nesta área. Importa ultrapassar este patamar do amor à camisola e da boa vontade e o Estado assumindo as suas responsabilidades garantir efetivamente respostas sociais com os meios humanos e com o financiamento adequado ao que a realidade necessita, sendo este naturalmente o compromisso do Estado na garantia daquela que é a dignidade da vida vida das pessoas. Naturalmente que nós estamos aqui a falar de uma estratégia de intervenção que, se não for acompanhada paralelamente de medidas estruturais que alterem a realidade de desemprego que temos, de baixos salários que temos e de precariedade, nós estaremos durante muitos anos a falar de uma intervenção em áreas de exclusão social e de pobreza. Por isso, estas intervenções devem, no nosso entender, também ser acompanhadas de medidas estruturais de combate à exclusão e à pobreza, designadamente no direito ao emprego e na valorização dos salários. Eu já me excedi um pouquinho, vou só terminar dizendo, bastante, peço desculpa, vou só terminar dizendo isto. Este é um debate, naturalmente, que deve continuar, designadamente porque esta estratégia, passando para a prática, muito provavelmente terá que ser analisada e terá que ser revista de acordo com a realidade que encontrar. Por isso, de certeza que nos encontraremos em fóruns de discussão e reflexão muito mais vezes. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada também. Portanto, tiveram a oportunidade de ouvir os 5 grupos parlamentares em que realçaram os pontos e sublinharam, enfim, as medidas que lhes interessam em primeiro lugar e que entenderam fazê-lo. E agora vamos na fase final, portanto, proceder ao encerramento. O encerramento será feito pelo Presidente da 10ª Comissão, o seu deputado Feliciano Barreiras Duarte, que eu chamaria para a mesa, e resta-me, em nome também da 10ª Comissão e sobretudo em meu nome pessoal, agradecer-vos imenso os vossos contributos, a vossa reflexão e a vossa disponibilidade para estarem aqui, a todos e a todas. Muito obrigada.
Boa tarde, Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. A Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, cumpriu hoje mais uma vez o seu papel enquanto espaço para a discussão dos principais temas da atualidade, não só política, mas, como foi o caso, e sobretudo de importância social, a organizar mais este debate público. Esta sessão, que agora termina, para a apresentação dos resultados do relatório de avaliação da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo e também a reflexão e discussão entre os poderes públicos aqui representados, em particular pelo Governo na pessoa da Senhora Secretária de Estado, e também entre o setor associativo e de intervenção social, relativo à nova estratégia a implementar entre o ano em curso e o ano 2023, são, na minha opinião, enquanto Presidente desta Comissão, um bom contributo para conseguirmos que essa estratégia seja implementada ao atingir os seus objetivos. E esta iniciativa organizada por nós, a Assembleia da República, e em particular por esta Comissão Parlamentar, é a segunda iniciativa que organizamos nos últimos tempos, dando nota, por isso, em nome da Assembleia da República, da importância que, no âmago principal das atribuições e competências da nossa Comissão, damos a estas matérias. E é justo destacar, ao encerrarmos este nosso debate, o empenho e o apoio que tenho sentido nestas matérias por parte de todos os partidos políticos que têm assento na Comissão Parlamentar, de todas as senhoras e todos os senhores deputados. Não ficaria de consciência tranquila se não dissesse perante todos que tenho sentido muito poucas divergências nestas matérias, o que considero que é bastante relevante. E julgo não fugir da verdade se vos dizer que considero também que nunca como atualmente no nosso país existiu tanta vontade de contribuir para que uma estratégia deste tipo seja não só uma prioridade ao nível das políticas públicas, mas acima de tudo seja uma prioridade para ser implementada com um clima de unidade. Unidade a vários títulos. Unidade entre todos os órgãos de soberania, de onde destaco não só a Assembleia da República, mas sobretudo e também o Governo e o Sr. Presidente da República. Unidade nos objetivos e nas metodologias para a sua implementação. Unidade nos principais eixos de atuação e unidade nos vetores interligados, em especial que destacaria 5. Como aqui foi muito bem referido por várias vozes, em primeiro lugar, passar a existir coordenação política de caráter transversal e interministerial. E eu que tive a oportunidade de já servir o país em alguns governos, recordo-me, em matérias que também eram complexas, como é o caso do programa Escolhas, que tinha algumas deficiências porque era um programa que não era de aplicação nacional e tinha dificuldade em que os vários ministérios e os vários serviços públicos se entrosassem e agilizassem os chamados processos decisórios. É com satisfação que vi que a esse nível existe vontade de isso ser ultrapassado. E outros vetores que eu considero relevantes numa matéria desta envergadura: direitos sociais, saúde, habitação e emprego. E, minhas senhoras e meus senhores, acima de tudo, gostaria, à semelhança do que fiz em outra ação deste género, de registar a importância da relação dos poderes públicos, e nomeadamente na concretização de uma política pública desta envergadura, com as organizações da sociedade civil, como são o caso de todos vocês que aqui estão hoje, em alguns casos concretos, mais uma vez. Porque muitos de vocês, antes do Estado olhar e priorizar estas matérias, vocês já estavam a trabalhar nelas. Antes do Estado, e sem esperarem pelo Estado, eu diria mesmo, em muitos aspectos, de forma corajosa e hércula, têm tratado estas pessoas que, por vicissitudes várias, têm visto as suas vidas e os seus projetos de vida interrompidos. E, nesse domínio, todos aqueles que aqui estão são um bom exemplo de como muitas vezes existem organizações que colmatam o espaço vazio deixado pelo Estado ao não conseguir perceber a necessidade e a urgência de priorizar estas matérias. Aliás, estão aqui pessoas nesta sala, em representação de algumas organizações, e permitam-me deixar aqui uma nota pessoal, que sabem que eu tenho em casa pessoas que todas as semanas praticam o voluntariado junto dos cidadãos chamados sem abrigo. Não só a minha mulher, mas também o primeiro dos meus filhos, praticam e dão o seu contributo, e não é preciso eu estar aqui numa ação formal desta envergadura para eu conhecer um pouco dessa realidade. E por isso considero que sem o vosso trabalho e sem os vossos contributos, sem a vossa experiência, o Estado sozinho não conseguirá atingir os objetivos a que se propõe com a nova estratégia. Precisamos de vossa experiência e, acima de tudo, como muito bem tem dito o Sr. Presidente da República, este é um problema que não é só de alguns. Este é um problema de todos. É um problema de Portugal e dos portugueses, independentemente da sua condição social, da sua idade e do seu género. Este é um problema que só todos juntos conseguiremos ultrapassar. Precisamente, como referi há poucos minutos atrás, com mais coordenação interministerial, com mais meios financeiros. Eu ouvi a Sra. Secretária de Estado dizer que no diagnóstico que foi feito foram identificados alguns bloqueamentos e que os montantes em causa até não são assim significativos, com mais e melhores parcerias entre os vários poderes públicos de caráter não só político, mas sobretudo de grau técnico-administrativo. Quantos de nós conhecemos situações entre alguns órgãos descentralizados da administração pública em várias áreas que muitas vezes estão de costas voltadas uns com os outros? E é por isso mesmo que estou certo que esta estratégia, com o empenho de todos, irá conseguir atingir os objetivos a que se propõe. E por isso, terminando, a todos vós, enquanto nossos convidados, muito obrigado pela vossa presença e, acima de tudo, muito obrigado pelo trabalho que têm vindo a fazer e fazem todos os dias nestas matérias e com outras com elas relacionadas. Muito obrigado a todos e está encerrada a nossa sessão.